Tiagão. Então, tá no ar mais um backtracking.
Abri a janela.
Nem sempre estamos aqui, mas eventualmente estamos aqui. E vamos continuar a tradição de todo final do ano, de falar dos melhores jogos do ano. Então, estou aqui com o Business Cat.
E eu nem lembrava que tinha lançado o nome.
É, o cliente.
Opa, primeira vez, hein?
Mentira, cliente. Peraí, que o cliente participou do primeiro, hein?
Cara, não é possível. Cara.
Que golpista.
Como assim, velho? Eu não lembro disso.
Ou o primeiro ou o segundo, vou atrás.
Nossa.
É, isso então, no...
Eu menti. É mentira.
Muito tempo, né? Dois não era anos. Ele, né? Era o cara de um braço só.
Aprendi com meu ídolo.
E o Belo?
Caralho, eu atrapalhei a abertura, nem percebi. Fala, gente, boa noite. Pra não perder o costume.
É, tanto tempo, né, cara? E eu, desgraça. E já vamos começando aqui pro janeiro, assim. E, cara, janeiro desse ano já foi meio absurdo, porque... Eu, tipo, não sei exatamente na ordem que querem falar, porque, tipo, assim, tem jogos que, vamos dizer assim, que nem eu e o Cat, vamos falar de alguns da Nintendo, por exemplo, que foi o que ele jogou. Aí vocês, eu não sei, porque, tipo, por exemplo, em janeiro, que nem teve o Hi-Fi Rush, teve o Fire Emblem Engage e o Dead Space Remake, que no caso eu não joguei.
Queria jogar isso aí também, não joguei.
Uhum. Daí não sei qual que é a ordem, assim.
Nossa, foi em janeiro?
Foi em janeiro.
Foi perto daquela, do que falaram que não é tão bom, né, do Callisto Protocol, né?
Na verdade, ano passado, o Callisto.
Callisto saiu primeiro.
Callisto, eu acho que é de novembro ou dezembro, cara.
Porra, e muito próximo, cara.
Cara, engraçado, é muito, foi, cara, a situação pré-jogo, isso aí foi muito interessante, ninguém, porra, estavam falando assim, não, esse Callisto, porra, os trailers... Eram muito legais, cara. Pô, sim, você vê aquilo ali, aquele gore, aquele bagulho absurdo. Não, o cara que fez Dead Space, porra, tá aí e tal. E o outro era Dead Space pela EA, remake. Ninguém tava acreditando, né? E o que aconteceu foi plot twist, foi o Botafogo aí.
Ah, e Calista é muito merda, cara. Puta merda, eu ganhei na Plus, eu fui jogar ele um pouquinho. Puta que pariu, cara, que...
Não, mas tive a infelicidade de jogar
ele. Você jogou também, Crítico, o Calista?
Não saiu no navio pirata.
Então fala aí, o de graça. Ele é muito merda do que? Ele é sem vida? Ele é sem
cara, sal? É que ele tem um sistema de combate que não faz muito sentido, que ele quer que tu faça dodge, só que o dodge é no direcional normal. Então, tipo, tu tem que só manter ele pressionado pra um lado ou pra um outro e... É isso, cara. E meio que é um combate melee que não faz muito sentido existir.
Voltamos porque... pra Dreamcast, né?
Não, é absurdo assim, cara. Pega! É muito estranho, tá bom, velho. E, tipo, até... Tu dá uma porrada num bicho no Dead Space 1 e 2 é muito melhor do que nesse jogo, cara. Porque a sensação dele é muito estranha. Ele é um jogo com orçamento, sabe? Tu vê que tem uma
estação... Pô, chamaram os caras lá do PlayStation, né?
Qual?
A galera do PlayStation que fazia as capturas faciais.
Ah, sim, teve sim. Treta. Ah, não. O jogo, tipo, ele tinha orçamento, mas, tipo, a ideia dele é toda torta. Mas, enfim, foda-se, Calisto, que é coisa do ano passado. Aqui de janeiro, cara, eu acho que pelo menos um que vai a vale mencionar é o Hi-Fi Rush, pelo menos.
Nossa, foi
isso aí, eu também. Acho que quase todo mundo jogou, né? Acho que todo mundo aqui jogou.
Não sei, o Cat eu lembro que ele começou a jogar, mas...
Qual?
Hi-Fi Rush.
Joguei, ganhou a parte, senão tudo.
Que pra mim, né, tipo, apareceu do nada, né, um evento da Microsoft, eles já droparam o jogo junto com o Game Pass ali. Eu fiquei louco pra jogar, não rodava no PC por causa de algum probleminha de... do processador ali, mas depois na Steam rodava, daí eu comprei na Steam, pô, é jogo foda, cara.
Ele é foda, pô, cara, joguei,
incrível
joguei
o lançamento.
Na nuvem, eu joguei incrível. Na nuvem, ele zerei ele na nuvem.
O que cara, é um feito bem grande, porque delay, né, e o jogo é difícil.
Não, e assim, eu sou um merda em jogo de ritmo, né, você tem um ritmo, você tem um tipo de jogo que eu falo que eu sou ruim mesmo, é jogo de ritmo, e pra zerar esse jogo, eu botei no Easy, tirei todas as opções, né, de tipo assim, de apertar só um botão pra acertar aqueles Quick Time Events, etc. E mesmo assim eu perdia, o que mostra como eu sou inútil com esse tipo de coisa, né. Mas eu me diverti muito, jogo bem feito pra caralho, bem dublado pra caramba, a atuação desse jogo é uma sacanagem. As músicas, né, muito boas, tinha que ser, né, pelo tipo de jogo. Porra, e o combate, cara, o que me surpreendeu foi o combate desse jogo, que é bom pra caralho. O combate desse jogo é muito bom, pra falar a verdade, entendeu? Bayonetta 3. Um beijo aí, lembranças. Mas o combate desse jogo é impressionante o quanto que ele é bom, cara. Eu tava jogando e não tava acreditando. Eu falei, pô, não é possível. Não é possível.
É um negócio, tu consegue jogar ele sem ter um ritmo muito padrão, assim, mas quando tu aprende o ritmo, tu é muito mais efetivo, né, cara? Aí que meio que tu faz a... É que o ideal é que tu tenha um golpe fraco que tenha a batida constante ali, que se tu vai fazendo certo, ele vai ter dando um indicador ali de que tu tá acertando. E daí tem um golpe forte que tu tem que pular uma batida e apertar ele de novo pra sair o golpe, sabe? E daí, tipo, tu vai pegando o jeito dele. O combo normal, assim, de golpe fraco é facinho de fazer, mas os outros tu vai tentando pegar o jeito, assim, já é mais complicadinho, mas tu não precisa entender 100%, tirando nas dificuldades mais difíceis, assim, que ele depende de tu... Eu acho que a dificuldade mais difícil, tu não pode cair abaixo de um rank, senão tu morre automaticamente, assim.
Sim, então, nossa, caralho. eu lembro um bichinho que tem... Não, não tava na mais difícil, acho que era difícil. Um bicho que voa, puta.
Sim.
Cara, muito difícil.
Não, esses inimigos iniciais do jogo eram de boa, depois vai vindo... Todos os inimigos meio que tem um
sistema... Aquele samurai, eles... nossa, que ódio.
É, o samurai é foda.
Eles estouram, assim, e daí tu vai ter que entrar num joguinho de ritmo de defender ou desviar, né? Daí... E tu tem que pegar pelo ritmo da música mesmo, que se tu for visualmente, assim, não vai te ajudar tanto, porque ele até tem um sistema do círculozinho, que é estilo Osui ou Endan, né? Só que nesse daí, tipo, ele mostra o círculo uma vez e depois tu vai ter que só pegar pelo ritmo mesmo, sabe? Então é muito absurdo como funciona, assim.
Sim. Pois é, cara. Esse jogo, acho que é uma parada, assim, um elogio que eu tenho a fazer a ele, é tipo, ele é muito jogo de videogame, entendeu? Toda vez que eu jogava ele, dava um tempo, eu falava, porra, isso é um jogo de videogame,
não isso se leva é um a jogo
sério. Isso é um jogo de videogame, isso é que nem, mano. É um jogo de videogame, não se leva a sério. Tem o Senna nesse jogo, que é aquele maluco lá, o grandão de óculos, o cara igual. É o Macarol, é o Senna. E a questão dos combos, o jeito que você monta eles, e assim, você podia, tem jogo que tem uma diversidade de possibilidades, só que muitas vezes elas não são tão interessantes, né? Pô, e nesse jogo não, cara. Os combos eu fui mudando só pra dar uma olhada, pra ver se realmente valia a pena. Pô, eu sei que no final eu peguei um combo que ele solta tipo um laser pela guitarra. Eu
falei, caralho,
meu irmão, nunca imaginei que fosse me divertir assim. Cara, e é muito bem feito. Eu parava pra olhar o jogo aí, exemplo. Se você tiver ele e com a menininha lá, né, que é praticamente a parceira principal dele, e os dois estão parados, eles ficam se mexendo no ritmo da
música, pé, né?
Ele estalando o dedo e muito tal. Legal,
o jogo é muito... É o jeito que ele anda, né, o jeito que ele anda, tipo, ele mexe o ombro assim, e conforme a batida do jogo, tudo no jogo é sincronizado a batida, assim, tu vai pegando o jeito só vendo, assim, visualmente e ouvindo a música, sabe?
Velho, é muito... E isso deve ter dado um trabalho do caralho, porque quando você joga, você vê que... Deve ter sido uma coisa louca. Esse jogo, ele só tem uma parada que eu, particularmente, eu não gostei. É porque quando você vai fazendo os estágios, de alguma forma ele tenta te jogar pra baixo, pra você vir e subir de novo até onde você tem que ir. Tem uma das últimas fases, que ele tem aquela... Ele já tá com aquele grabzinho da mão dele, né? Que ele vai indo meio estilo Jet Set Radio, né? Quando você tá lá em cima, e o jogo ele até brinca. Pô, me jogou lá embaixo de novo. E aí você vem, e aí refaz tudo de novo. Isso acaba sendo meio chatinho, e é um problema de alguns dos jogos que até que saíram desse ano que eu consegui jogar. Mas, porra, muito mais é elogiado que... Esse jogo é impressionante. Até hoje eu falo assim, cara, não acredito que essa porra saiu.
Cara, as pequenas coisas, eu acho. É um
dos melhores jogos do Xbox esse ano.
Isso, com
certeza. Se for talvez o melhor, né, cara? Pra falar de verdade, assim, porque é porra.
Eu acho que é o melhor, realmente.
Eu acho que é o melhor também.
Cara, as pequenas coisas desse jogo é bizarro, velho. Até aquele, robozinho de tutorial, ele tem uma personalidade, tipo, fica falando com você.
Os robôs operários, que vira e mexe, você encontra eles, né, fazendo alguma merda, reclamando.
Aquele robozinho que fica carisma, limpando, cara. Que é tão fofinho, aí você vai e massacra eles com brutalidade.
Ele tem muito carisma, cara. Impressionante como os personagens ali dão vontade, tipo, de tu comprar um bonequinho deles, ouviu? Se tivesse um anime, vontade de ver.
Cara,
um anime,
isso, né? Meu Deus. Eu acho que é até melhor que Cyberpunk se tivesse um anime de Hi-Fi Rush, meu amigo.
Seria legal, seria legal. A gente vai falar, vai chegar a hora do Cyberpunk, ele tá aqui na listinha que eu passei aqui, vai chegar a hora dele, só a hora vai chegar.
Essa coisa que tu falou do detalhe até, tipo, é bizarro, que nem se tu sair no meio do jogo em certos pontos e voltar, vai ter diálogo dentro do hub ali, antes de tu entrar na missão. Tipo, se tu sair no meio da missão final, os bonecos vão ficar putos contigo. Porra, por que que teve que sair
agora? É verdade, agora? Tem isso.
Mas fala, mais importante, pô.
Ele fala, pô, isso aqui, você não erro não, de é roteiro, alguma porra que eles falam.
Sim, é que tipo a Bethesda, nesses últimos anos que teve, que nem o Deathloop, o... Como é que é? O Ghostwire Tokyo, que são jogos, tipo, meio meia bunda, assim, de, tipo, esse aqui que tava escondido... da Tango, que não era uma empresa que, tipo, pô, tinha só dois jogos antes e os caras me tacam esses aí que é, tipo, totalmente bem cuidado. É um,
cara, que bom que eles conseguiram, que deixaram eles.
Sim,
que,
sim. Pô, é, dizem que levou uns quatro anos mais ou menos, mas tem a pandemia no meio, né? Mas, pô, é um jogo que, tipo, é basicamente um nível de jogo de Play 2, assim, tipo, de campanha, uma campanha de umas 10 horas, assim, dependendo de como a pessoa vai.
Tempo ideal, hein? Tempo ideal.
É verdade.
Sim, é, tipo, é que esses jogos, tipo, de hack and slash, que nem
o Death May Cry e o Bayonetta. Paulo, jogos de senhoras.
É, mas aí esse que é o problema, que tem um monte, né? Então, aí é complicado. Mas, no caso, esse aí, ele é bem conciso, cara. É basicamente o tipo de... Eu não sei qual que é o preço normal dele. Aqui eu paguei na Steam uns R$100.
E eu acho que ele lançou mais barato, se eu não me engano. Quer dizer, ele lançou o Game Pass, né?
Eu acho que ele é 40 mesmo. Anunciaram ele por 40.
Pô, e esse é um tipo de jogo que eu imagino que lançasse pro PlayStation ou pro Switch, pelo menos, já ia fazer mais sucesso também, porque...
Ah, com certeza. Vibe zona japonesa, né, cara?
Pois é, é isso que é o negócio, né? É um estúdio japonês, o diretor principal lá é um cara americano, né? Que é o John Johannes, né? E ele é um cara que gosta desse estilo de música, assim. Pô, eu vejo bastante coisa de entrevista, assim, de como foi feito. Basicamente era o jogo do sonho do cara, sabe?
Pois é, cara, eu passei a seguir ele no Twitter, ele falando essa música tal, eu escolhi porque, não sei, porra. Muito bom,
é,
cara.
É, de Nine Inch Nails, tem a parte do Prodigy na hora que tu entra na cafeteria. Não,
lá, meu que, Deus
do céu. E mesmo se tu jogar o jogo no Streamer Mode ali, que eles disponibilizaram o Streamer Mode pra, né, não dar copyright no teu stream ou na gameplay. E, tipo, as músicas, é um artista, é Glass Pyramids o nome da banda. E, tipo, eles fazem uns pseudo-cover das músicas originais e são muito boas também, cara. É um trabalho que não faz nem sentido, assim, tu pensa, caralho, como é que esses caras tá fazendo um bagulho tão absurdo, assim, sem ninguém saber o que
teve. Cara, não vazou, que... tipo, porra, não, eu não vi, sinceramente, eu não vi
ninguém falando. Até GTA 6 vazou, né, cara, o filho do cara pois lá botou, e o Hi-Fi Rush não, impressionante mesmo.
Não, mas ele teve um pseudo-leak, só que era um leak que não dava a entender nada, assim, tipo, tinha uns modelos 3D que não era nem no estilo de arte do jogo, sabe, daí ficava... Pô, esse nome é meio futurista, né? Eu pensei que era um jogo de tiro, coisa assim, mas ainda que vem um hack and slash, assim, estilo clássico.
Muito bom, mas, espero enfim, que financiem uma sequência também, porque não
agora tem, que né? Eles estão na Microsoft, se ano que vem não dá ruim e começar a demitir um monte de gente que nem rolou esse ano, capaz de pelo menos rolar um...
E bem que tá jogo na mesma onda. Tá tendo demissão aí em várias empresas, e falar aquela Bungie, né? Eu acho que a Naughty Dog também teve um recentemente, vazou.
É, esse ano aí foi sinistro em termos de... Tipo, sinistríssimo. Acho que a Embracer, não sei se é americana, mas o pessoal comprava uma porrada de estúdio e chega aí no final das contas ninguém fez nada e só estão demitindo gente. Então tem que ver se a Microsoft, EA e as outras que ainda não teve nada tipo de manifestar, assim, vai rolar isso nesse ano, mas enfim. Nesse início do ano também... Não sei se o Cat quer falar do Fire Emblem.
Cara, eu, pra falar a verdade, eu acho. Eu não me lembro.
É, ai, que bonito.
A minha memória é muito ruim, cara. Não, assim, ó.
Foi tão bom que eu não me lembro.
Não, não é isso. Eu gostei bastante do jogo, só realmente faz muito tempo. Foi foda, eu não vou conseguir lembrar de nada, não. Mas o jogo, cara, Fire Emblem pra mim é o estilo de jogo que mais me conquistou, assim, recentemente, essa batalha por tabuleiro ali, turn-based strategy, sei lá. E pra mim, cara, que saísse ia ser massa. Tipo, eu lembro que eu curti a história, eu lembro que começou um pouco lento e foi melhorando, só que só não lembro mesmo. Não é o jogo.
O esquema desse Fire Emblem é que ele é meio que um jogo de aniversário da série, daí tem os anéis no jogo e nesses anéis tem o espírito dos heróis dos outros jogos, daí tu pode equipar os anéis em um dos teus personagens ali e eles têm umas skills padonas, assim, então...
É, isso deu uma profundidade de batalha bem legal, porque tu conseguia... O jogo, na verdade, te obrigava a ir alternando o anel em cada herói, você não podia, tipo, maximizava, né, mas não... Quanto maximizava, geralmente tu tinha que trocar o anel com o herói, então tu tinha que fazer essa variedade de estilo, então deixava bem legal.
É, o único ponto desse jogo, eu acho que deixou o pessoal meio broxado, que, tipo, o estilo de arte dele é bem mais anime genérico, assim. E, tipo, eu pelo menos gosto, mas tem gente que, tipo, comparado aos outros, que era um pouco mais sóbrios, né? E até a história dele é mais, como pode dizer assim, meio cartunzão, sabe? Tipo, não é tão a sério assim, mas eventualmente tem uns twists no jogo que são bem legais, assim.
São mesmo.
Que, Tanto que essa parte que você falou dos anéis, às vezes o jogo, tipo, ah, tu pensa que tu tá fodão assim, daí o jogo te derruba, assim. É bem legal tu ter que reaprender ele, sabe? E eu acho que, pelo menos o que eu joguei de Fire Emblem, que foi mais o Awakening, ele é bem mais complexo, assim, de como tu utiliza as armas, o que, que tu pode upar as classes também, né? Então...
Esse é um tipo de série que, tipo assim, ele sempre vai ter... O jogo mais novo, tecnicamente, sempre vai ser o melhor. Só que, no sentido de avanço, de tecnologia mesmo, de batalha, de gameplay e tudo mais. Só que, às vezes, o mais novo não vai ter aquela carisma que eles falaram do Hi-Fi Rush. Tão alto, vai ter alguma coisa assim que vai deixar os saudosistas na vontade e aí vai acabar não sendo perfeito. Assim. Só que eu achei, pra mim não falou nada. Achei ótimo.
Certo, uma coisa, alguém quer... Se o cliente quer falar do Dead Space, que era mais coisa do Findman, e o Findman também...
Cara, Dead Space foi... Eu já gostava do original. O 2, eu tinha... Porra, obviamente, né, mecanicamente, é muito melhor que o primeiro original. Só que eu sentia muita falta daquele sensação de... Porra, de terror mesmo. Era meio aterrorizante aquele bagulho mais... sufocante do 1, né? Que o 2 é mais John McClane, um bagulho mais ação. Só que aí eles fizeram, né, esse remake, pra mim, porra, sinceramente, só melhoraram do original, porque eles fizeram aquela coisa de você agora ser tudo interligado, né? Você pega aquele trem e você pode voltar, tipo, meio que um Metroidvania, mais ou menos. Você vai, depois volta e é foda, velho, porque fica com aquela apreensão, assim, de caralho, vou voltar de novo pra pegar.
É que no original tu já voltava, só que tu não podia escolher onde tu ia, e pelo que eu vi, o desse novo eles colocaram meio que uns caminhos que interligam na nave sem tu precisar usar o trenzinho lá. Daí, já tipo, já é um mapa mais... Que antes era meio, capítulo novo, tu entra numa área nova, tu só explora ela e eventualmente tu volta pra uma e outra aqui no original. Tanto que o original eu gosto dele, mas eu não acho ele de um jogo tão foda assim. Então, que parece que eles expandiram melhor no remake foi isso, né?
Pois é, tem mais missões, mais coisas pra fazer, né? A história eu acho é melhor, assim, contada, eu diria. Tem mais, deve ser, dá pra entender.
Ele fala agora, né, também?
É, ele fala. Ele não fala muito, né? Eu achei que uma preocupação que a galera tinha, pô, ele vai falar, mas vai falar demais, vai ser aquele cara que vai, né, vai ser vai fazer os quips, mas não, ele só fala, às vezes, quando tá com muito medo, assim, alguma porra.
É que no mas primeiro era meio estranho, né, que, tipo, basicamente tudo acontecia e o cara não falava nada, e, tipo, sendo, não, um jogo em primeira pessoa,
assim, tipo, é foda que a galera fala, ó, vai, faça essa merda aqui, e ele nem pra falar... Porra, não, caralho. Ele só obedecia como um pobre engenheiro que vai virar Uber. Mas, porra, é foda, porque e os gráficos também, eles melhoraram. Nem gráficos em si, mas como... Eu não sei como é que fala, iluminação, reflexo quase não tem.
É, né? Sombra, iluminação, essas coisas, é bem pica pro Google.
Porra, bagulho de sombra, assim, gore mesmo, quando o sangue... Pega na sua armadura e você... Eles manteram aquele negócio de você vai evoluindo. Que eu gostava muito do primeiro. Que você evolui a armadura e ela vai ganhando mais, né? Aquelas barrinhas.
Ela vai ficando mais...
Né? É, ela vai ficando mais, né? Chonky. E eles manteram nesse jogo, cara. Cara, eu gostei demais. É tipo, é o remake conte, né? Não muda muita coisa. Ele só muda... Na gameplay, se mudar, eu digo, relevante, assim, as armas, você mudou alguns modos, porque no primeiro tinha uns bagulho roubado, acho que aquela arma, tinha uma arma que, não sei se era metralhadora, que tinha um segundo tiro que
Bagulho. Sim, que ele espalhava, se não me engano, né?
Porra, é roubadaço, agora tem outra parada lá. Certas coisinhas que eles mudam que deixa... O jogo bem melhor, cara, bem melhor. Mais assustador, mais interessante de jogar. Mas continua sendo... O 2, porra, nem sei como é... Não sei como é que vão fazer. Vai ser mais difícil, eu acho, melhorar aquele jogo do que fazer do primeiro. Porque o primeiro, obviamente, tinha algumas coisas... Era meio truncado, assim, andar e tal. Mas nesse eles conseguiram melhorar. Eles foram... jogaram no seguro, né? Mas ainda assim, porra... Eu achava que esse seria o melhor remake do ano.
Ah.
Teve um, daqui a pouco alguém vai falar. Foi E foi bem.
Do GoldenEye 07, né? Que saiu aí.
Aí sim!
Gostou? Oi, oh, esse ano essa aí, porra não é possível.
Gostou, né? Que eu joguei a bola de vôlei pra
mas você. Mas é verdade, né? Remake, né? Mas tudo bem.
Trivel. É, né? Remake foi só pra fazer uma gracinha. Remastered. Inclusive, que o Cat tá falando aí sim, mas eu ouvi muito nego falar mal do GoldenEye, falar que alguma coisa ou outra não tava tão legal como antigamente, que não sei o quê. Como eu falei, Cat, você gostou, né?
Não era legal que nem antigamente, eu não jogo no 64, não tenho 12 anos.
Né? É, entendeu?
Mas assim.
Cara, eu joguei. Pouco, né? Não foi tão longo. Como tudo nesse ano, eu joguei só pra testar, brinquei um pouquinho, não fui muito longe, mas a única coisa que não tem é se jogar no Xbox é o multiplayer, é o local.
E era cara, mas eu achei sacanagem. Graça, né? Eles então, lançaram o bagulho online pra Nintendo. Esse e pros é outros, ele estúpido, tipo.
Né, cara? Isso é estúpido,
não lançou. Foi
é
isso?
Que no caso é só o emulador, eles basicamente usaram o emulador que já tem do 64 ali, daí usaram a parte de multiplayer, que dizem que não funciciona muito bem, então só foi colocar um, basicamente, né? Enquanto do Xbox foi uma. Acho que foi uma pseudo versão nova, sabe?
Desculpa, Phil Spencer. Porra, mas tomar no cu, cara. Xbox tem dinheiro pra comprar isso, não tem dinheiro pra fazer um multiplayer de jogo velho, cara. Não é possível.
Abriu um servidorzinho, muito ocupado, né? Muito ocupado. Eles estão muito ocupados aumentando o preço do Series X.
Comprando, aumentando o meu Game Pass, entendeu? Comprando a Blizzard, cheio de coisa errada. Não, vamos
tem que comprar. Pagar o Todd.
É.
Tem que fazer, né? Aquele cabelo dele ali, você acha que como é que hidrata? Tá de brincadeira?
É caro, é caro.
Cara, mas aí, deve ser só terminando o janeiro online, agora. O janeiro, no caso, não sei se tem algum jogo que vocês querem mencionar.
Tem, ainda, tem um jogo que ninguém vai falar aqui. Mas pode, eu vou falar. Pode. Eu vou falar injustiçado, inclusive. Ih. Eu sei que provavelmente nenhum de vocês gostou desse jogo. O jogo se chama Atomic Heart.
Ah, pode.
Eu gostei bastante desse jogo. Eu sei que ele tem uns problemas terríveis.
Como é que porra. É que o cara fala lá? Carniça defumada.
Cara, isso é foda, porque eu vi que algum termo russo, tipo, não tem sim, tradução. Sim. Aí pegaram do inglês e botaram pra português. Ele toda hora fala esse
cara. É meio que o bordãozinho do personagem, assim, né? Mas aí, tipo, fica muito estranho.
Macacos me mordam.
É, cara. Esse tipo de coisa.
É. Esse jogo, assim, só que a gente entrou, eu joguei. Eu queria ter jogado mais dele, mas o jogo crashava toda hora, então eu não pude continuar. Mim,
cara, quantas vezes eu fui tentar, tipo, pular alguma coisa, tipo, sei lá, um sofá que tinha, e eu comecei a cair pra baixo no chão, assim. Deu puta que pariu, e eventualmente o jogo entra nas áreas abertas e ele começou a cair. Mas, no geral, assim, eu achei ele meio que um BioShock melhor, assim, porque tem muita skill legal, as armas são boas também. Ele é até um tom mais humorístico e tem essa parte dos anos 40, acho, da Rússia, sim, dessa parte da febre espacial, os robôs, assim, que é bem bacana. Só que a parte técnica, né, ali fudeu. E ainda é um jogo de uns 100 GB, se não me engano.
Sim, ele é pesado. Cara, até aquela. A parte que eu jogava no começo, que tem tipo uns elevadores, né, que te levam, que tem umas serras, é logo no comecinho. Pô, eu devo ter jogado essa parte umas 15 vezes antes de conseguir passar. Porque toda hora quando eu corria pra fugir, eu ficava preso numa parede. Eu falei assim, cara, não vão lançar um patch pra resolver essa parada, não. E aí, conforme eu consegui avançar. Aí eu vi que o jogo, eu falei assim, cara, vão ter que fazer o jogo todo de novo. É um patch total, porque continua. Mas assim, elogio ao jogo que eu tenho, que o mundo dele é muito charmoso, cara. É assim, dava vontade de continuar pra ver o que ia acontecer. Eu cheguei a passar lá na velhinha, ela conta aquela historinha, não sei o que, ela armada. Depois tem mais coisas pra frente, óbvio. Tem lá a máquina de refrigerante tarada. Tem um monte de coisa assim que você fica vendo que dá vontade de você. Esse jogo tem um problema com coisa sexual, assim, forte. Toda hora tem alguma coisa nesse jogo aí, tem alguma coisa fálica, tem a máquina...
Pior que é, tem aquela máquina lá que é uma pirocona.
Tem as robozinhas lá que ficaram famosas, né? Pô, essa cena da robozinha é... Meu Deus do
nossa,
céu.
Nossa. Mas... eles sabiam exatamente o que eles estavam...
Sabiam, o público.
E, tipo, elas são mais altas, tá ligado? Que o protagonista. Acho que o protagonista já é alto, mas elas têm, tipo, sei lá, 2 metros e alguma coisa...
Eles
aí
sabiam
você meio
que eles iam atingir, cima, assim. Né? Por isso que eu tive que aumentar a minha internet pra conseguir baixar ele mais rápido. Eles sabiam. Mas, assim, o jogo
cara,
é muito charmoso,
curti,
mas o jogo
cara,
é muito
eu curti.
Quebrado, né?
Eu, a pior coisa pra mim foi a questão de como o jogo escolheu escolheu o estilo de missão dele, né? Que ele é tipo, tem um mapa. Cara, mas o mapa, eu não entendi, cara. Sinceramente, eu tentei compreender o que os caras estavam pensando quando fizeram esse mapa. Porque você não pode fazer praticamente nada com o mapa. Você não pode marcar os lugares pra ir. Você não pode fazer fast travel. Você não pode interagir. O mapa tá lá como se fosse um mapa de verdade. Um mapa que você segura na sua mão. Você só olha assim, você não pode fazer nada, porra.
Pô, estilo Far Cry 2, se não me engano, que tu podia pegar.
Porra, se for isso, legal, mas porra, aí tinha aquele mapa e ficava sem saber, isso aqui é o quê? Objetivo secundário? Isso aqui é a minha missão principal? E o jogo é assim, são um mapa grande, tem áreas que você vai, que uma área de missão principal e umas áreas pra desbloquear as armas, né? Que dentro das áreas... eu gosto, é muito legal. Mas porra, fora você tem que ficar lutando, ou luta contra os robôs, ou hackeia os bagulhos.
É foda que... sim. Ah, isso é meio foda, que eu lembro que quando abre uma área que é meio uma cidadezinha assim, tem robô vigia, aí tem a parte dos alarmes e putz, se um te ver, fudeu assim. Vai tocar o alarme,
é foda, véio,
vai tentar fugir. Eu ainda tava jogando difícil, cara. Pá, no difícil os bichos são muito...
Eu também joguei no difícil. Cara, é um absurdo isso aí, é um absurdo. É muito, muito complicado, mas... eu gostei dos bosses, principalmente aquele da bola lá. Porra, sim, a trilha sonora... Jogo,
visualmente, trilha do Mickey Gordon e visualmente, tipo... esse boss da bola, pelo menos, tipo, ele vai se mexendo, é assim. Pô, é muito do caralho, velho.
Porra, é foda, tem umas partes de água também, tem uns chefes que você vai meio que entrando no bagulho, que é meio uma gelatina. Porra, é bonito. Nossa. E é leve também, leve eu não diria leve, mas é otimizado, né? Você, porra, eu joguei esse jogo 4K praticamente, o bagulho rodou, não crashou pra mim, eu tive uns bugs, essas paradas de ficar preso, de fazer o reload, né? Uma parada que esse jogo também no começo ele não tinha FOV, né? Field of View, você ajustar. Putz. Era sempre com essa merda desses... agora, jogo moderno, você tem que ficar com a arma no seu queixo. Um bagulho muito, muito próximo. Mas aí depois eles botaram aí e tal. E vai sair... saiu DLC agora, não sei se saiu agora. Ou vai sair mais um. Já tinha saído.
Mas acho que vai ter outros.
É, já tinha saído, vai ser outro. A história meio que não termina, né? Infelizmente. Você tem que jogar DLC. Mas os DLC,
eles não estão no Game Pass, né? No caso.
Tu não, compra, não. É, exato. Mas assim, no geral, eu curti o jogo. Eu espero que...
eu vou tentar de novo, cara. Se sair as DLCs aí, depois eu vou dar uma olhada. Eu gostaria de tentar de novo. Isso agora... funciona, né? Se dá pra prosseguir. E eu tentaria de novo. Tive um probleminha ou outro ali também de gameplay, mas assim, achei o que tem ali muito interessante.
Ainda mais pro é o primeiro jogo que da empresa. Eu acho que é o primeiro jogo, se eu não me engano.
Ah, legal. Pô, faz anos que esse jogo tava em
desenvolvimento. É verdade, eu lembro.
2016, eu acho que já tava falando dele.
Pô, esse trailer aí na época, eu acho que a gente na locadora viu quando lançaram esse trailer. Pô, esse trailer aí na
época. Caralho, vai ser foda. Não, é mentira, é mentira. É, esses gráficos aí, tudo mentira. Que nem o jogo do macaco.
É gráfico real, é real time game.
Que nem o jogo do macaco. Não, não vai sair essa porra, não. E hoje já tem bagulho muito melhor graficamente. Você é totalmente compreensível.
Já passou até o tempo dele, eu nem sei se já tá.
Mas ninguém tem mais nada de janeiro pra falar, que eu tenho um jogo que o Belo também jogou.
Oh,
que é o Pizza Tower.
Ah, vai, tá aí o bote, pô. Ah, não, aí sim, verdade, Rio de Janeiro, pô, aí sim. O Clint jogou um pouco também, jogou, não, Clint?
Não joguei, cara, ainda não joguei. Eu tenho que olhar aqui.
Você tá errado, cara, você tá errado, baixa agora.
Pô, esse é um que eu tava de olho faz um tempão, que eu lembro que saiu a demo dele nesse evento de... É até um evento de fã de... jogos de fã de Sonic, que tem jogos além de fã game de Sonic. E ele tava no meio e tinha essa ideia de, é um platformer inspirado no Wario 4, no caso. Que tem essa coisa de ter mais velocidade, de tu fazer uma fase inteira, pegar certos objetos, assim, daí no final chega um timer pra tu voltar toda a fase e sumir, no caso.
O Wario Land 4 é o do Wii?
É, o do GBA, mas também tem o do Wii. Eu acho que o do Wii deve ser inspirado, porque a série do Wario Land depois morreu, né?
Excelente jogo, infelizmente.
Pois é, daí... agora tá tendo uma onda de meio que revival, tipo, dessa ideia, assim, de um plataforma, que também é um plataforma que tu não tem barra de vida nem nada, né? Às vezes tu toma um golpe do inimigo, só tem uma animaçãozinha, ou tu vira alguma coisa estranha, tipo, tem uns coronel lá que te tá com umas asinhas de frango, daí tu começa a cuspir fogo, assim. E... Cara, esse jogo, sem sacanagem, deve ser um dos jogos mais engraçados que tem, porque ele tem um estilo de desenho animado meio... É Dudu, é Dudu do Edu, esses
anos 90. Ele lembra do cara de Nickelodeon também, né? Pelo jeito que ele é, o desenho parece que se mexe sozinho, né?
É bem foda. E o estilo de arte dele meio que parece... Ele tem umas cores meio chapadonas, assim, parece que é pintado no Paint, assim, mas daí tem sombreamento e as animações assim, são bem bonitas, né, cara? Pá, velho. E, pô, esse é um jogo que, infelizmente, agora só tá no PC, né? Mas, pô, imagina se chega num
Switch... Vai sair no Switch.
Sim, imagino que, pô, vai, com certeza isso aí aparece numa direct da vida pra anunciar, porque, pô, é um puta de um jogo, assim.
Mas eu vejo esse jogo, ele só me lembra aquele desenho lá, pô, A Vida Moderna de Rocco.
Sim, lembra. Lembrou
mesmo. Porra, lembrou bem, gente. Pois é, é a mesma coisa, é incrível, é a mesma vibe. Ah,
esse jogo, ele do começo, tu joga a fase, aí, como o de graça falou, tem uma coisa ou outra ali que... E você vê que é diferente, que é estranho, ou como ele faz. Aí, do nada, às vezes, tu tá no meio da fase, o cara pega uma 12, cara. Aí dá um tiro. Cara, aí, pô, você continua e você passa da fase.
Uma
você
das fala assim, melhores fases do jogo basicamente, é uma fase que é meio inspirada em, tipo, Five Nights at Freddy, que tu entra num lugar que tem os mascotes do mal ali, que tu tem que sair correndo. Aí chega no final da fase e tu acha uma porra de uma escopeta e só desce o tiro nele conforme tu vai fugindo, cara. É muito foda, assim. Tipo, cada fase tem um conceito único, assim. Tipo, tem uma fase que é uma das piores, que é uma do golfe, assim. Tem uma bolinha que tu tem que acertar no objetivo e tem um monte de obstáculo no meio pra te encher o saco, assim. Mas, pô, é bizarro, porque esse jogo, pô, faz uns 5 anos que eu lembro de ter visto coisa deles, assim. Tipo, nego... fez Patreon e tava fazendo com base nisso, né? Então, ele já tinha uma fanbase montada, eu lembro que até as músicas dele já tinham muita coisa que já tinha em demos anteriores, assim. Aí, finalmente, lançou esse ano e, pô, pelo menos o que eu vejo de material, assim, de YouTube, muita gente adora esse jogo, assim.
Eu não vi ninguém falando mal, cara, só vi só falando bem, pô.
Sim, a trilha sonora dele também, pô, é do caralho, assim, tipo, sei lá, uns 3, 4 compositores indie, assim, fazendo... um monte de coisa inspirada em, sei lá, Fatboy Slim, coisa de eletrônica, assim. Tem essa fase de terror que eu falei, ele meio que usa um sample de... o instrumentinho principal é basicamente o mesmo do Clock Tower do Super Nintendo, assim. Tipo, não, tem os caras que são muito... gostam muito de videogame no geral e tantos partes dos programadores, compositores, do pessoal de arte ali. Até as boss fights do jogo são totalmente... absurdas, assim.
Pô, tu enfrenta o Ionoide, cara. Pelo amor de Deus, mano.
Tem um mascote... Tem um personagem que é inspirado no Ionoide, né? Só que ele é o inimigo do personagem principal aqui. Inclusive, eu vi uma página da Steam que fala que o protagonista é um homem de meia-idade italiano, calvo, né? E super poderoso, né? Que é muito engraçado. Basicamente é isso, é o boneco que tem... tu vê que o boneco, como ele vai se espirar, ele é sempre todo nervoso, assim. Daí, só quando tu vai correndo, assim, ele vai começando a pegar velocidade absurda, assim. Ele é um jogo que leva, um pouco de tempo de tu pegar o jeito das mecânicas, assim. Mas, pô, velho, quando tu pega e, tipo, tu vai aprendendo que nem fazer... caminho de volta das fases pra tu desviar de tudo, pô, é absurdo, cara. Tu vai vendo, tipo, speedrun, esse tipo de coisa do jogo também, nossa, é bizarro, assim, de como tu pode fazer alguma coisa foda, assim, no jogo de desenvolver mais o teu gameplay, sabe?
Eu ia falar isso, que quando você vê a primeira vez, você fala assim, pô, isso deve ser muito difícil, mas aí conforme você vai jogando, vai entrando mais no teu sangue, sabe qual é? E aí, quando você vê essa parte de voltar, é boa pra caralho. Cara, melhor do que voltar é você fazer a fase direitinho e no final você ter aquela animação dele quando você faz o maior rank. Cara, esse jogo é muito foda. Eu acho, assim, falando de indie mesmo, de jogo indie, né, que teve essa discussão aí, esse aí, provavelmente, na minha lista, acho que talvez seria o primeiro o número um, cara. Porque esse jogo, ele pega todos os conceitos que ia ser feito... por praticamente um cara, né? E mesmo assim ele ser um jogo muito fechadinho, muito coerente no que ele tá seguindo, tipo essas inspirações, como o Digas falou, da questão da velocidade do Sonic, desse mundo, do Wario Land e tal. Você vê que tudo bate ali, inclusive, assim, venhamos e convenhamos, acho que vai ter mais jogos aí na lista que a gente vai comentar. Mas assim, ele é até melhor do que muito o Wario Land, né? O que é um elogio do caralho, porque os Wario Land, boa parte deles são muito bons. Sim. E esse jogo é foda, cara. Jogo barato, entendeu? Acho que é 30 conto na Steam. Tem vira e mexe, no outro dia entrei, ele tava em promoção. Pô, tem que jogar, mano. Tem que jogar e assim, vale a pena. Mesmo se
você. Tem no Game Pass?
Não, não tem no videogame ainda não, cara. Mas ele vai vir, cara. Eu acho que é inevitável esse jogo acabar parando em todos os consoles. Pelo
que eu sei, tu lembrar desse acontecer no Game Pass, pô. Eu vou ver o nome, não vou lembrar.
Mendigo. Cara, mendigo quando sair no Switch, eu te aviso, cara. Que
ele deve, sair no Switch, com certeza.
No Switch deve ter quando algum preço mais...
Quando
é que sai
o Dreamcast 2 aí? Quando é que
sai? Né? O Dreamcast 2 também. Mas, pô, acho que isso que é um negócio, que janeiro aqui já foi, tipo, um mês bem recheado de coisas.
Foi o mês bom, pô.
Mas eu acho que daí fevereiro já não teve muita coisa foda, assim, que eu tô vendo aqui.
Fevereiro é carnaval, cara. Ninguém liga pra essa porra.
Não, é que, tipo assim, teve Hogwarts Legacy, assim, que eu não me importei, então, né?
Aí, Hogwarts Legacy só foi, né? Polêmica.
Bingarde,
ninguém realmente jogou essa merda.
Teve o Shadow Drop do Metroid Prime Remastered, que eu não gosto tanto do Metroid Prime assim, mas esse Remastered, pô, tipo, se colocasse o nome remake assim, seria bem justo, porque o jogo é basicamente um retoque visual assim, que não justifica tu dizer que isso é um remaster, cara, porque tu vai comparar ele com o do GameCube, assim, é muito absurdo, cara, tá louco. Daí deixa eu ver.
Cara, não entendi. É muito melhor ou é a mesma coisa?
Não, o retoque visual dele não, tipo, não justifica ter chamado remaster, tinha que ser um remake, assim, porque ele é muito bem feito. É
bonito.
Assim. E tipo, nego, tipo, o fã que fazia esse pack de textura pra emulador, que nem do GameCube, fazia pro antigo, pô, colocar esse aí agora, não, nada se compara, assim, ele é muito melhor, assim, nível gráfico, sabe? Parece que vai ter alguém reclamando de um detalhezinho, não, a porta não é igual, foda-se, essa tá de boa. Mas fevereiro não teve mais nada, março já entra o Resident Evil 4 aí.
Que, é mesmo?
Deixa eu ver, março ou abril?
Pera aí, março já.
Acho que eles me enganaram, no caso, que eu fui ver. Eu tô vendo...
Cara, essa lista que tá aqui da Wikipedia aí, tipo, o que a gente colocou...
Não, tem... eu tô vendo uma da Game Rant aqui, que...
Ah, então foi o que eu coloquei, cai fora, que essa daí tá babada. Mas aqui o Cat mandou também, ela tem uma parte aqui, ó. Que em março, quando eu fui ver aqui, ó... Ah, tá certo, eu que me confundi. Eu vi Hulong e Fallen Dynasty já falar, né, que era o Hulk Kong lá, o jogo do macaco.
Calma, ainda não. O macaco ainda tá na jaula.
Caraca, esse macaco aí não tá na expectativa. O Hulong eu cheguei a jogar um pouco dele, daí chega na segunda fase que o mapa abre mais e o port de PC já começou a mostrar a fraqueza dele, que a Koei Tecmo anda fazendo uns ports de PC tenebroso, cara. É tipo... slowdown por nada, problema de carregar coisa no cenário, é absurdo, cara.
Mano. É modo easy, é pra você não apanhar demais.
Né, mas que é pra colocar em câmera lenta e desviar mais fácil, né? Mas, pô, eu joguei pelo menos o primeiro chefe que fez bastante polemiquinha na época de quão difícil ele era. E eu consegui derrotar ele, pô, era bem massa o sistema do jogo, assim, mas de resto eu não consegui jogar, então não
vale falar muito. Outro jogo também dele. Que eu só ouvi a galera falando bem, né? Uma parada de graça, porque eu sei que disso você gosta. O modo de fazer bonequinho desse jogo é realmente tão bom quanto todo mundo falou. Falam que fazer o boneco desse jogo eu acho que é um dos melhores aí em Souls
Line. É que provavelmente ele é o mesmo do Nioh 2, assim. É que eu não me preocupei de fazer muito, que eu tava testando no PC, então tipo, eu só queria aquela coisa de, passa pra frente aí, faz o boneco logo e eu quero jogar, sabe? Daí eu joguei a primeira fase e pensei, pô, vai rodar bem, os caras tão falando bosta, jogo roda de boa. Daí chega na segunda fase e me fudi, daí...
Ah, merda, né?
É aquele negócio, vamos lançar pet, blá, 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 mas daí, né?
Sei como é que é, Tommy que hat, manda
lembrar. Mas tá certo aqui, ó, o Resident Evil 4 é em março, 24
de março.
Tá
certo, é em março mesmo.
É em março. Caralho, antes do Resident Evil, não teve mais nada interessante não em março? Caralho.
Cara, do que eu tô vendo aqui...
Não, eu também tô vendo aqui.
Teve o lá da Cerezita, meu amor aqui, ó.
Eu joguei um pouquinho dele e deixei de lado, assim. Ele é meio Okami/Zelda, sabe? Só que ele é bem simplório. Ele tem uma ideia que tu tem que usar os dois analógicos do controle. Um pra controlar a Cereza e outro pra controlar o Cheshire, né? Que é o gatinho. Uhum. Que no caso é uma besta bizonha lá. E ele tem uns negócios legais, tipo, tu vai passando de templo em templo, ele vai ganhando formas diferentes, tipo, de... Ah, forma de... Da grama lá, daí ele tem um chicote e coisa assim. Ele não chega a ser um combate tão legal quanto o do Bayonetta, mas é legal pela estética, que até... Parte da história dele é importante pro Bayonetta 3, assim, que um monte de gente reinou com a história do Bayonetta 3, de acontecer certas coisas que não desenvolveram. Aí, em tese, eles falam mais disso, né, que é da origem da personagem. Só que como eu não fui tão longe nele, então eu não sei de tudo. Mas, tipo assim, ele é bem charmoso, assim, é um jogo bem bonitinho, mas, sei lá, não me cativou, assim, bastante pra avançar tanto nele, porque tinha tanto lançamento absurdo junto, então... Resident Evil 4, que depois que eles mostraram o jogo em si, tipo, eu tava meio, é que, bom, o remake do 2 e do 3, né, que teve algumas coisas a menos, assim, por mais que o remake do 2 seja bem, o pessoal adorou, assim, e o 3 é bem divisor de águas, 4 eu pensei, cara, nem fudendo que eles vão refazer todo aquele jogo, que é muita coisa, é muito cenário, e tipo, a parte da campanha, os personagens... E eles foram lá e fizeram mesmo, cara.
Foi lá, vamos refazer sim, botar mais coisa.
Né, vamos fazer esse Resident Evil 8 aqui, que a gente já tem uma vantagenzinha, assim, de reutilizar o cenário, as texturas, essas coisas, e os caras foram lá e refizeram tudo mesmo, cara.
Isso.
E, tipo, é absurdo, assim, porque, tipo, eu não acho ele melhor que o original, por exemplo, mas, pô, é uma outra maneira de rejogar o jogo, que as coisas que eles fazem, assim, que é muito bizarro, porque nem, tu termina a parte do vilarejo ali, naquela primeira inicial, e depois você é capturado. Eles te colocam num depósito lá, aí tu sai dele, daí tu pensa, agora eu vou sair naquele ponto X do jogo. Daí quando vê, não, tu tá do outro lado do mapa e tu vai ter que pegar a chave mais ou menos onde tu saía anteriormente, sabe? Então ele tem vários desses esquemas de como ele mudou o layout do cenário, assim, como as coisas são interligadas, são bem melhor interligadas do que no original, tipo, até
muito bom, né?
ele,
todo mundo... Que, porra, acho que é um dos melhores jogos de todos os tempos, né? Mas todo mundo que já chegou a experimentar de alguma forma tem aquela memória afetiva e aquela memória também já cognitiva de você saber por onde você vai e tal.
Sim,
e total. Esse jogo, quando você tenta fazer isso, não acontece, né? Não rola. Não rola. Acredito que a maioria das pessoas fez isso lá quando tem esse começo do vilarejo, tentou subir na torre, né, pra fazer a treta, e aí teve a surpresa lá.
Caralho, isso
é. Cara, eu comecei a jogar, mano, na vila. Não, eu sou foda, já joguei 30 vezes esse jogo. Cara, comeram o meu rabo, simplesmente. Não, eu já sei como é que tudo faz, tudo aqui, não, nem fudei.
É que o Resident Evil 4 original, ele é meio fácil, porque, tu dá um tiro na cabeça, chega perto, manda um golpe melee, tu já tá salvo. Esse aí, os zumbis, eles são, tem um comportamento mais errático, e nas dificuldades mais difíceis, tem que dar, tipo, uns 2-3 tiros, assim, pra ele atordoar o zumbi, tu conseguir dar golpe melee, sabe? Então é muito mais difícil.
E esse aí, quando tem horda de inimigos, é horda mesmo, né? É gente,
no vilarejo ali, cara, o vilarejo, se tu ficar cercado em certas partes, é impossível tu sair, porque tu vai tentar sair, alguém vai te dar um agarrão, daí tu se solta, tu já vai tomar outro e fudeu, cara, tu tem que sempre...
Eu tenho a impressão ligado, assim, que esses jogos do Resident Evil, sempre a primeira missão, assim, é a mais difícil, porque você tem menos recursos, né? Os inimigos são mais agressivos.
Sim, sim.
Aí a primeira missão sempre é difícil pra passar.
Ah, mas esse aí, a vila, no, tipo, vai jogar nas dificuldades mais difíceis, geralmente vai ser a parte mais difícil dessa parte inicial da vila. Tipo, o centro da vila, no caso, ali que aparecem os zumbis, vai ser a parte mais difícil da parte inicial do jogo, depois você vai pro castelo, a ilha e tal, que daí tem outros desafios. E no Resident Evil 8 também tinha a parte inicial que aparecia todos os homem-lobo lá, que era tipo infernal.
Ah, mas... eu não morri muitas vezes ali.
Sim, é muito absurdo. Porra, mas, pô, tudo que o remake fez, essa parte da faquinha, que agora a faca, por mais que seja descartável, ela genial, tem uma utilidade genial. Muito melhor. É,
né? Melhor.
Os parries.
Genial, cara.
O que tu pode fazer também de aumentar a durabilidade dela, depois tu vai ganhando outras facas, assim. Pô, velho, o sistema dele...
Essa questão de evoluir não só a faca, mas as armas é do caralho, né, cara? É muito bom, mano. Eu fiquei impressionado o como que eles conseguiram ajeitar isso. E assim, e dá vontade de você upar as armas, né? Não é só...
É que isso é uma herança do jogo original também, porque... Uhum. por mais que, ah, eu consegui uma escopeta que em tese é melhor, tu... Se tu conseguir o upgrade final de todas as armas, tu pode basicamente levar qualquer um kit ali e tu utilizar pra New Game Plus, assim, sem problema nenhum, sabe? Porque até mesmo a primeira pistolinha ali, tu consegue o upgrade final, que eu acho que é o dobro de dano. Não, é o crítico...
É o crítico.
Tem mais chance de crítico, né? Tipo, ah, tu vai dar um tiro na cabeça, vai estourar, tipo, com a pistolinha normal, pô, aí já tu não vai precisar usar as outras, assim, mas... Tu, basicamente, tu pode escolher o que tu quiser, assim, né? O Resident Evil 8 tinha esse problema que, basicamente, todas as armas novas eram... versões melhores e não tinha motivo pra tu usar as antigas. Aí tu pode escolher o que tu quiser e como, não é que nem o original que tu tinha que vender pra ter espaço na maleta. Agora tu tem um estoque lá que tu pode guardar tuas coisas e utilizar quando tu quiser, sabe?
Sim.
Cara, isso é muito legal.
Outra parada também, como esse jogo é bonito, né, cara? Esse jogo é bonito pra caralho, meu irmão. Fiquei impressionado com os cabelos sedosos lá do Leon. Entendeu? Oh, a Ashley também tá bacana pra caraca esse jogo. Os personagens em si, eu vi não, a galera reclamando da Ada lá e tal, mas eu não achei que é nada...
Assim, é a voz, né? Porque a personagem em si é excelente.
Sim, assim...
Mas a voz bem, parecia bem... que ela tava que nem a gente aqui, quando chega do trabalho, tava cansada.
Cansada, né? Tá desmotivada, entendeu? Lá, tá precisando de um chicote. Mas... Pô,
mas isso aí que tu falou dos gráficos, que nem a primeira parte que tu faz a vila, depois tu vai pra outro lugar, que nem o original, ele era todo cinzento, assim, né? Cheio de nevoeiro. A primeira parte da vila é de dia, assim, daí tu já vê, tipo, o sol, assim, batendo nas coisas. A parte da ponte que tu vai pra aquela casa que depois tu é cercado lá. Pô, é mó bonito, depois chega de noite e tu vê como é que é o contraste das coisas. E depois eles colocaram a campanha da Ada ainda, tu vê o... É que meio que tu já viu certos pontos do mapa que eram meio altos, que tu não conseguia navegar. Você fica pensando, pô, isso aí vai ter utilidade depois. E daí na campanha da Ada que eles fizeram, ela pode navegar por lá que ela tem o grappling hook dela, né? E, porra, o Separate Ways desse jogo é mil vezes melhor que o original. Que o original era.
Pô, os caras até isso.
Eu tô devendo a DLC.
Nem precisavam, mas.
Pô, a DLC é absurda, cara. Eu só não
joguei 10 conto, cara. 10 conto a DLC. Sim,
não, 10 conto.
O Separate Ways? Não é 10 conto, não.
Não, é uns 50, 40, se não me engano. Deve ter na promoção agora, né? Mas...
Pô, mais porra, 50. Foi, acho que não foi 10, não. Acho que foi. Eu comprei. Pô, acho que foi 30, cara. Mas acho que não chegou a ser 50, não.
Tu pegou naquela promoção, né? Quando ele saiu, se eu não me engano, ele tava com não sei o que de desconto.
Ah, caralho. Deve ser isso aí.
Entendeu? Cara, eu sinceramente, é mesmo se a DLC fosse ruim, acho que pelo jogo, e cara, a gente tá falando, acho que mais uma vez, eu acho que um dos melhores jogos de todos os tempos. Caralho, é muito impressionante o que os caras conseguiram fazer. Ele tem uns erros, a questão que eu falei lá na questão do Hi-Fi Rush, de ficar retornando. Cara, na moral, eu tenho que rejogar o original. Mas assim, nesse jogo você volta muito pra pegar a Ashley, muito. Ela tá na tua mão, do nada, não.
Ah, é que o sistema agora cigarro, é meio estranho, cara, porque antes era tipo só o wait, follow me, né, que era deixar ela parada ou te acompanhar. E agora...
Botar ela dentro da lata de lixo.
É, tem isso. Aí tem poucos pontos que tu pode deixar ela salva, assim, e tu fazer o que tu quiser. Mas agora o sistema é meio que, fica perto de mim ou fica afastada. Só que é muito mais complicado agora porque, pô, os inimigos são bem mais agressivos, cara. É tipo, tu deixa ela afastada, os caras vão focar nela. Aí tu já fica na... Putz, eu não posso ir lá. É, por mais que ela não tenha vida por si no jogo, assim, ela pode tomar golpes e tu pode resgatar ela quando ela tá incapacitada. Mas se, tipo, tu acertar um tiro nela, ela já vai de comes e bebes, né? Então...
Cara, sabe o engraçado? Esse jogo, ele é tão bom que a única reclamação que eu tenho é um bagulho que é que, porra, a maioria das pessoas não vão ligar, mas é a porra dos reloads, né? Que não são tão legais quanto o original.
Ah, sim, as
eu gostava, né? Muito dos reloads do original. Tinha aquele, né? Toda aquela porra do rifle, eu gostava demais, cara. Agora é mais realista. Original,
pai, pra você atirar, esse jogo também ele mantém isso, na minha opinião, que você dá tiro nesse jogo é bom pra caralho, né?
Sim,
é muito bom, nunca. É muito satisfatório. Realmente ele a questão
nunca,
de... Assim,
eles nunca erraram nisso.
É, me satisfaz matar alguém com as armas, com tudo, entendeu? Com a granada, cara. Eu usar granada nesse jogo é bom demais. Cara, acho que foi o Resident Evil que eu mais usei granada foi esse, irmão. Fazia vontade de confeccionar e de usar, né? Geralmente as fases são, você chega num canto, vê os inimigos, aí você matou, você vai pra frente, né?
Só que gostei que ele dá pra craftar, né? Uma parada que eles... Acho que não tinha no set.
Sim.
Ele dá pra craftar munição. Muito legal isso,
cara. Cara, essa
maletas, parada... porra.
Ele usar essas coisas dos outros pro bem dele, sem ele deixar de ser Resident Evil 4... Pô, isso é do caralho, mano. Esse jogo é foda, cara. Esse jogo é muito bom.
E lembrando que não ganhou nada no Game Awards, né?
Game Awards é...
Cara, premiação desgraçada. Esse
show é uma fraca, é uma safadeza.
Se chamar Kojima Awards, essa porra.
Kojima,
Kojima Awards, e seus amigos.
Trilha da menininha gritando esquisita lá, entendeu? Porra.
Deixa o pai cozinhar, está cozinhando. Larry Cook, que nem aquele maluco francês lá. Larry Cook.
Ele tá fazendo...
Falando nisso, uma tangente, tu viu, né? O seu personagem preferido lá, o vampirão.
Blade.
Vi.
Cara, tu viu, cara?
Vi. Eu senti, vou te falar, eu não vi, não consegui ver no dia, né? O Game Awards, né? E aí quando veio o trailer, aí vem o nome Blade, né? Aí eu, porra, só vai ser bom se vir o 3, né? Depois do nome dele aparecer, né? E aí o jogo tá...
Mas me fala, assim, não, fala a verdade. Você viu como é que o cara tava vestido, né? Você não, uh-huh, não sentiu nada. Pô, cara deu um chutão assim no ar, pô. Falei, o cara é francês, le baguette.
Deixa... Vamos deixar acontecer. Muito joguinho de super-herói. Inclusive o Midnight Suns é desse ano? É, né?
Geral cagou. Eu acho que ele não saiu na Steam ainda.
XCOM é foda, né, velho?
E agora estão percebendo que o jogo é bom, né? Todo mundo, caralho.
Pior que eu vi gente falando mais bem depois que ele lançou do que na época que lançou.
É a vida, e nego não sabe dar valor, entendeu? Eu tô doido pra pegar esse jogo, mas esse jogo tá caro pra caralho. Eu tô segurando minha
onda. Esse jogo é qual a empresa dessa porra?
É da FedEx, né? A que fez o XCOM. O XCOM, né? XCOM não acabou, né? Tá aí. Entendeu? Pra quem quiser comprar o XCOM tá baratinho, mas esse jogo aí tá caro pra caralho. Tá muito caro.
Vai que no Natal dá uma baixada de 50% aí, né, cara?
Porra, tomara. Se der de 50% eu compro.
Ah, não, o jogo tá com desconto, caralho. Ele tá
com desconto de 100%. Ele tá com 60%.
Opa, de não, calma aí, tô pegando meu cartão aqui.
E ele é 160. Fudeu. Podia dar de graça esse jogo, se não dando, hein, cara.
Podia dar de graça. Podia sair na Amazon, né? Amazon Gaming. Pô, caralho, eu tava achando que depois do Resident Evil 4 tinha saído mais coisa assim, até pra bater junto, né? Mas só vai sair gringo no outro mês, né?
Não, mas agora, peraí.
Abril?
Resident Evil 5 Remake vem aí pro Belo, hein?
Especial. Cara, eu acho que a gente já comentou, né? Só falando rapidamente. Tenho lá meus problemas com ele, mas eu já falei, o multiplayer desse jogo, eu acho que é um dos melhores multiplayers que tinha... Na época e continua bom, hein? Eu joguei.
Mas é mais mérito do multiplayer por si, né? Do que o do jogo, que eu acho.
Não, com certeza.
Ele é um jogo que eventualmente eu rejogo ele, às vezes com um amigo, às vezes não. E, tipo, cada vez eu gosto menos do Resident Evil 5. Não, ele não chega a ser ruim assim que nem o 6, que é uma aglomeração de bosta, assim. Mas, porra, ele é bem ruimzinho, cara.
Você tá falando de graça que é um jogo que você tem zumbis, motoqueiro fantasma. É ruim, entendeu? Esse jogo tem zumbi e motoqueiro
fantasma. Cara, nunca joguei o 5, não.
Ô, Crit, vale a pena jogar assim, até gravar, porque é uma experiência, é única, entendeu? É você socar pedra.
Devia ter um teaser, né, do Resident Evil 5 Remake no Game Awards. Só o Chris, assim, socando a pedra uma vez.
Pô,
assim,
mas não estavam falando que ia ser o Code Verônica? Enfim, isso aí não tem como saber, né? Só o tempo dirá.
Mas enfim, em março não teve mais nada relevante, assim. Eu tô vendo no abril aqui, a única coisa que eu... Tipo, tem o... Como é que é o Dead Island ali? Só que...
Dead Island 2, é. Eu joguei. Não, eu gostei mais que eu gostei dos daquele lá, o outro.
Dying Light,
eu gostei bem mais.
Eu achei que ele era uma vibe... Ele tem uma vibe parecida com... O Dying Light 1, né? Mas assim, é bem... O pessoal, acho que levantou muita bola dele.
Foda que é repetitivo, caralho. Sabe? O problema é... Mas é legal, é legalzinho. A história é melhor o trailer lá. Até hoje eu olhando aquele trailer. Eu tava escutando a música, do nada apareceu no meu recomendado lá no YouTube Music. Eu conheci essa música de algum lugar. Eu lembrei do trailer lá do Dead Island. Cara, é muito foda, hein? Parecia... Se lançasse essa porra hoje, ia ser hypado do mesmo jeito.
O trailer que é de trás pra frente é do 1 ou do 2?
É do 2. É do 1?
Não, do de trás pra frente, que eu acho que foi o primeiro que teve, que é... Que mostra uma menininha morrendo e tal, daí tipo, nego pirou.
É o 2 e o cara correndo na praia.
Nossa, eu lembro.
É, o 2 e o cara correndo na praia.
Nossa, a galera falou muito.
Não, os caras que fazem esses trailers, se eles tivessem capacidade de fazer um jogo, seriam as lendas, né? Mas...
Sim, você pensa, nossa, esse jogo vai ser incrível. Lança,
é, eu muito de trás pra frente, ia ser massa.
Cara, acabou, né? Eu acho que não lançam mais esses trailers desse estilo, assim. Um bagulho assim, mas é, como é que fala? Lúdico, né, do seu jogo, do que o jogo em si, uma parada mais...
É que
mais...
Daí tu lança um trailer desse jeito, o nego reclama também, né, então...
É mas eu gostaria, eu gostaria. Eu gosto do trailer de Prey também, aquele Prey primeiro, o Prey 2, que ia ser o 2, né, depois virou Prey, que não tem nada a ver com Prey, tudo bem. Inclusive, ele não ia se chamar Prey, o Prey da Arcane. Ia se chamar...
É o Prey 2, que não se chama Prey, que não tem nada a ver com Prey, mas o nome é Prey. Vendo em abril, teve o Advanced Wars, que o Cat jogou, que disse que não gostou.
É. Não gostou? Que isso, cara?
Não. Eu acho que ele é muito estranho. Ele envelheceu mal, talvez. Eu não sei como é que era se exatamente um pra um original aí. Mas o ritmo do jogo, mesmo assim, das batalhas, não me pegou, cara. E olha que eu acabei de elogiar esse tipo de jogo ali com a Infanta Game. Eu acho que esse Advance Wars aí...
É, o Advance Wars foi o Fire Emblem que deu ruim, né, cara? Porque os caras não fizeram mais faz uns 10 anos.
Então,
e quando lembro... foram fazer, deu guerra na Ucrânia.
Então... é verdade. Eu lembro que quando lançou, como é que era o nome? Wargroove, né? Falavam que era parecido com Advance Wars. E eu joguei Wargroove e gostei. Aliás, saiu o Group 2 esse ano, acho, não saiu?
Saiu,
não joguei, mas um dia quem sabe. Mas o Advance Wars aí, cara, não sei. Pra mim, acho que foi o ritmo, assim, sabe? Porque eu fui jogando, vai, eu entendi aqui, beleza, tem que fazer, como é que funciona as coisas. Só que ele não fluía, assim, pra eu querer ter vontade de jogar a próxima fase, por mais que eu goste especificamente bastante desse tipo de jogo.
Uhum. Mas enfim, abriu aqui. Teve o Jedi Survivor, alguém chegou a jogar?
Cara, não joguei.
Mas tava muito caro. Quem jogou?
Eu não joguei não, cara. Infelizmente não saiu no navio pirata. Os caras...
Não saiu não?
Não saiu. Eu joguei o primeiro, mas o segundo eu não joguei não. Eu gostei do primeiro. Mas como meteram...
É que só uma porra, mas é
o ponto. Sim, nossa.
E esse conseguiu ser pior ainda, né? Aparentemente.
É mais bugado ainda?
É, lançou o pior.
Ainda bem que eu não paguei preço cheio, então.
Tu mas, comprou? Enfim, tu jogou?
Eu pensei em comprar.
Ah, eu pensei em comprar.
Eu pensei, eu pensei. Gostei bastante do primeiro, né? Tipo, pessoas e tal.
Cara, também, mas pô, não dá, mal cara,
depois, cara. Se vendeu, entendeu? Pra força. E aí, comprou, jogou
vendeu
também.
Se vendeu.
É, mas eu gostei. Pô, os atores desse filme aí, cara, desse jogo, acho que são alguns dos melhores atuações aí de videogame dos últimos tempos, entendeu? Te empolga.
É legal, é legal. A história é interessante.
Sim, expande, né, cara? Finalmente eu vi uma coisa de Star Wars que realmente expande, né? Você entende que tem bruxaria nesse mundo também.
É isso, tipo, eu gosto coisas. Quando eles usam, tipo, a força, né? Só os caras lá da igreja batista, né? Ah, olha a força. Tem que ter uns malucos assim. Não, é bruxaria. É verde. É legal quando eles dão uma doida assim, apesar de ser contido. Mas eu gosto. Quando sair pro Netbox.
Quando aí, chegar no Game Pass,
vamos chegar no Game Pass. Pior que pode. Pior que pode chegar. Cadê? Chegou o Dead Space.
Chega, né? Com certeza. Todos daí chegam.
Chegou o Dead Space.
No momento ele vai chegar lá. Ou pelo menos baixar o preço um
pouquinho. Provavelmente ano que vem, começo do ano, talvez, quem sabe.
Mas enfim, já terminando abril, maio. Maio aí já teve um grande jogo, assim, provavelmente um dos melhores do ano. Redfall.
É desse ano, né? O que aconteceu? Cara, pior que esse jogo tá em desenvolvimento o tempo, cara. Depois eu fui, né?
Ah, mas esse é um problema de vários jogos que, tipo, esses jogos de Game as Services aí, que o pessoal quer fazer multiplayer de bonequinho, heróizinho, tal coisa. Aí me passa pra um estúdio que não sabe fazer, teve um monte de problema de desenvolvimento, a gente saiu. E sair isso, esse desastre aí.
A pior coisa desses últimos anos, 5 anos aí do videogame é esse tal de Games as a Service.
É, o Esquadrão Suicida que vai ter ano que vem, né? Já.
Deu certo, e aí eles tentaram fazer um monte depois disso, demorou pra ficar pronto e fudeu. Sim.
É, acabou a modinha, tipo, leva uns 4 anos pra fazer um jogo desse, já acabou a modinha, já deu ruim, daí chegou um jogo que ninguém quer jogar. Qual
foi aquele passado lá do
Babylon's Fall?
Babylon's Fall, não era assim também? É,
que, sim, da Platinum.
Durou uma semana esse jogo.
Uhum. Não, durou uma semana, acho que durou, em tese durou 6 meses o online dele e, tipo, já desligaram. E, cara, é tipo, esses jogos parecem que são feitos pra já morrer, cara. Isso que é.
A barra de dinheiro.
Mas falando sério, agora isso aí é um dos grandes jogos do ano, que foi o Zelda, né? O Tears of the Kingdom / Breath of the Wild 2, né?
The sequel to Legend of Zelda Breath of the Wild.
E aí? Exatamente.
Eu joguei só o começo.
É, eu joguei feito um maníaco esse jogo. Pra mim, caramba. O que o Breath of the Wild não tinha, assim, esse jogo teve.
Caramba.
Tipo, eu joguei o Breath of the Wild no emulador do Wii U, no caso, né? Aí eu, caralho, eu tenho que comprar a porra do console pra ter esse jogo, não sei o que lá. Daí eu comprei o jogo, daí tipo, eu fui jogando mais e fiquei, cara, ele perde a magia tão fácil, assim, depois de um tempo do Breath of the Wild. Aí, o Tears of the Kingdom, eu lembro que eu tava lá pro final do jogo, eu já tava encontrando coisas fodas ainda, e tipo, cara, eles finalmente, tipo, deu certo, assim, deles fazer, tipo, toda a parte da exploração, sempre ter alguma coisa interessante, ter mais variedade, assim, dos inimigos. E, porra, cara, eu acho que é um jogo que, pelo menos em termos de história, o design das dungeons, até esses desafios do como é que chamam? Dos shrines, né? Que antes era só utilizando, sim, era só utilizando o teu kit básico. Agora o teu kit básico é muito melhor e tu tem a parte de construção que é absurdamente complexo, tu colocar isso num jogo e
a coisa mais divertida foi ver o que a galera fazia com essa porra.
Primeiro mês absurdo, assim, do que dava pra fazer, nego torturando.
O trailer, não, né? Vamos, galera, aqui, ó, você faz carrinho, você faz, né,
navinha. Uma rangada.
O jogo, porra, os caras fazendo bombardeio, Oppenheimer. Meu amigo. Cara,
eu vou repetir uma coisa que falei pro Desgraça semana passada, acho que pertinente agora que a gente tá gravando. Esse jogo parece sempre que tu tá fazendo o jogo na ordem certa. Não sei, eu só tenho a minha sensação, mas pra mim na ordem ideal.
Pois entendeu? É, isso aí, eu acho que pelo menos o Breath of the Wild tinha um negócio que meio que, tu vai fazer certas coisas e tu pensa, putz, eu acho que não é uma ordem certa isso aí. Tu faz o templo do jeito que tu quiser, tu faz as shrines do jeito que tu quiser, assim, nunca parece que tem uma solução certa, sabe? Isso que é o tchan dele, assim, que nem ele tem esses poderes da mão ali que tu tem. O último que tu consegue é um que tu consegue deixar o plano dos construtos que tu faz salvos, assim. Então tu não precisa ir lá. E tu pode usar um material que tu ganha no jogo lá pra fazer os construtos sem precisar dos equipamentos. Eu consegui isso lá pro final do jogo, cara. E fez falta antes, né? Mas não parece que eu fiz um jeito errado, assim. Parece que tudo, como ele é espalhado pelo mapa, é do jeito que tu pode ir pra qualquer lugar e descobrir as coisas e deu, assim. Não tem ordem certa, sabe? Quando nem o Breath of the Wild era, pelo menos. Não sei se é belo jogo.
Queria. Belo jogou sim, eu quero saber a opinião do Belo.
É, você quer mesmo saber a minha opinião? Acho que
Deixa eu falar.
Então, eu não quero dar minha opinião balizada, porque eu joguei pouco, joguei acho que menos de 10 horas, mas eu achei muito igual do mesmo, mas não vou nem entrar nesse mérito de, tipo assim, discutir ou de, tipo, dar um contraponto com Desgraça, porque eu joguei pouco, eu não finalizei, e, assim, foi o primeiro Zelda que eu joguei ele e do nada eu falei assim, cara, quer saber, legal, depois eu volto pra isso. E aí deixei ele parado, ele tá parado lá, e uma hora eu volto pra finalizar. Mas acho que foi um jogo que pegou todo mundo, eu ia falar com o pau na mão, né? Mas ia falar assim, com o coração querendo jogar e tudo. E também, cara, foi um jogo que teve o grande fator, né? Que definiu o ano, que falou tipo assim, ó, acabou, o Zelda é o GOT, daqui até o final do ano não vai sair nada melhor do que isso. Todo mundo falou isso, virou depois até um meme, né? Mas acabou o videogame esse ano, o videogame está acabado, is over, entendeu? Deixa pra cima, acabou o videogame. Só Zelda, eu pensando assim, caralho, ainda tem tanta coisa pra sair.
É que eu honestamente pensava que ia ser meio efeito do God of War o Ragnarok, que ele é um jogo que, tipo, eu não cheguei a jogar, né, mas eu não gosto do primeiro ali, do God of War 4. Aí eu tava vendo o Ragnarok e, tipo, ele parece... Pô, era o que faltava. Tipo, tem mais inimigo, tem mais coisa de combate e tal. É menos... Parece ser menos repetitivo do que o anterior. Só que ele foi meio que ignorado, assim. Ah, ele é um jogo que vende pra caralho, que é uma série de longo tempo, né? Mas aí chega o Zelda, pô, o Zelda, no primeiro mês, o nego ainda tava falando muito, assim, depois, e conforme o ano foi passando também, né, com a parte dos, tipo, tanto de construir, da história do jogo em si, que, porra, tem momentos fodas até o final do jogo, tipo, uhum. O que não tinha de chefe legal no primeiro jogo, esse aí, tipo, pô, o momento final do jogo é absurdo, assim, cara, e sim, todo esse esquema de, tu não tem só o mesmo mapa, né, tu tem a parte de cima e a parte de baixo também pra explorar. Cada uma delas tem um jeito diferente de explorar, né?
Mas são três jogos diferentes, quase. Cada mapa. É bizarro.
Pois é. Eu não diria tão absurdo assim, mas tipo, o jeito que tu vai explorar eles assim, tipo, eu vou me preparar pra explorar o underground do jogo, eu vou ter que conseguir um monte da sementinha lá que ilumina. A parte lá de cima tem que ter os construtos, tem que ter estamina, fôlego, assim, pra ficar navegando pelos céus. Aí tu vai fazer as dungeons, tipo, até as dungeons em si são meio que set pieces, assim, tem os espetáculos, tipo, de tu tá pulando dos barcos voadores lá pra tu chegar no meio da tempestade e ter uma dungeon no meio da tempestade.
Excelente, excelente. A chegada pra dungeon, as quatro caminhos até a dungeon eram ótimos também. Mas assim, ó, só em contraponto um pouco do que o Belo falou antes, a galera tava esperando demais. Esse ano foi um ano bem atípico pra mim e eu... Não tava com empolgação, assim, claro, eu queria jogar e jogar com certeza e tal, mas a minha empolgação era, tipo, normal, vai sair um jogo e eu vou jogar. Não, tava aguardando demais. E esse jogo agora é o número 1 na minha listinha aqui de jogos favoritos, cara. Eu achei incrível demais. Assim, eu demorei, sei lá, 2 meses, 1 mês e meio pra zerar ele, porque eu não tava conseguindo jogar muito, assim. Então, meu aproveito foi contínuo, deu bastante tempo pra eu enjoar. Porque isso acontece bastante também comigo, especificamente, e não foi o caso. Eu fiz tudo o que eu consegui, tudo, não achei todos os shrines, mas foi por pouco, antes de ir pro chefão final. E pra mim, cara, esse jogo é impecável. Eu, sei lá, não joguei o Baldur's Gate aí, mas meu coração já tá definido.
Muito bonito, hein?
Oi. Ok. Cara, é sério, esse jogo eu achei bizarro. Cara, mês e meio jogando, todo dia que eu ligava acontecia uma parada animal. Não tem sim, como. Sim.
Não, e tipo, não é o tipo de coisa que é. Tem a parte, como pode dizer, que eles. Ah, eles programam coisas pra tu ver assim, mas tem coisas que acontecem porque tu tá experimentando com o jogo, né? Tu tá querendo montar um negócio diferente ali, daí tu vai testar. Pode dar totalmente errado, assim. É basicamente o jogo do Coyote da Acme, assim, tu fazer um bagulho totalmente absurdo, ele explodir e foda-se. Ou tu pode fazer um, tipo, que as soluções de... Tipo, tem shrines que eu fiz ali que, tipo, não sei, cara, era isso que eles queriam que eu fizesse mesmo, sabe? Porque, tipo, dá pra tu... Se tu tiver umas ideias boas, assim, de como resolver, tipo, não parece que tá fazendo errado, sabe? Só fica meio estranho que, tipo, pô, será que eles pensaram que eu ia fazer isso, cara? Porque isso que é o absurdo, assim, dele. Mas, enfim...
Parece isso mesmo, cara. Assim, é um outro jogo que, tipo, eu falei isso, mas... Só ouvi elogios, e quando alguém vai falar mal, é tipo assim, não é tudo isso que a galera tá pensando, que eu acho também uma opinião válida, mas é um jogo que todo mundo num consenso, gosta ou não, fala, não é um jogo ruim, é um jogo muito bom, e é muito melhor do que um jogo que, pra muita gente, era o melhor jogo de todos os tempos, e, inclusive foi muito maneiro ver a galera que achava que o Breath of the Wild era o melhor jogo de todos os tempos, e jogaram esse jogo, não. Eu mudei minha opinião, eu acho que esse aqui é... Falei, caralho, porra, é foda, hein? Aí, me ajuda a te ajudar. Mas, eu confio na palavra de vocês, no coração das cartas, e sei que é um bom jogo. Talvez eu rejogando depois aí de novo. Dando
engraçado, um né? Direitinho. O Switch começou com um Zelda, né? Breath of the Wild, terminou.
Tears of que Fear. Isso, acabou? Acabou o Switch?
Acabou, você não viu não? Falou ontem.
Caralho,
saiu pela janela essa bagunça. Saiu no Jornal Nacional.
O William Bonner anunciando a morte do Switch.
Acabou.
Que nem quando ele falou do Capitão América, quando morreu nos quadrinhos.
Ah, foi do Superman não, pô. Foi do Superman.
Eu lembro que teve do Capitão América, acho que
2010,
sei lá. Mas enfim, indo pra junho teve um jogo relevante aqui pra mim, pelo menos, que é o Street Fighter 6.
Bom jogo. Que eu não joguei também, tô devendo, só joguei demo, joguei demo pra caralho.
Outro caso que pra mim, tipo, a sequência, né, quer dizer, o antecessor dele, o Street Fighter 5, que saiu totalmente errado, assim, ele... Aí parece que a Capcom ficou, não, a gente não pode errar nesse nem fudendo, galera. E, pô, provavelmente é o kit de jogo de luta, assim, acho que todos os temas, assim, que mais completinho que tem. Tipo, por mais que não seja tanto personagem, eram 18 no lançamento, mas toda a parte de treino, de desafios que tem no jogo pra tu fazer, a parte do controle moderno lá pra ser mais fácil de jogar, pô, ele é um, acho que é o jogo mais convidativo de tu jogar de todos, assim. Fora que, pô, tem a parte do World Tour, que eu não achei lá grandes coisas, mas diverte pra quem é fã da Capcom, coisa do Final Fight que eles referenciam e... Só que é um joguinho meio estilo... Ele é mais RPG, porque tu tem que ficar dando level up e aí eventualmente chega num inimigo que é absurdo e se tu não grind, outro se fudeu. Mas toda essa parte de luta ali, porra, cara, eu... Tipo, eu devo ter, o quê? Umas 200 horas dele na Steam. Eu acho que passei 180 dessas só no multiplayer online ali, no treinamento, aprendendo alguns combos, aprendendo personagens. Por mais que eu não aprendi tantos personagens assim, eu joguei só de Kami, o Jamie... E depois, quando saiu a Aki, eu joguei bastante com ela também. Mas, porra, cara, acho que sair do Street 5 pra isso, assim, tipo, parece que realmente foi evolução, assim. Tipo, porque o 5, ele é muito... Visualmente, pelo menos, ele era muito parecido com o 4 e tinha features a menos, né? E era um jogo ruim também.
Mas melhorou com o tempo, né? Melhorou com o tempo.
Sim,
essa saga foi uma saga interessante aí de seguir, de acompanhar na locadora, e a gente jogou, teve... Nota, o 5 começou errado, né, cara? O 5 começou com mentira. É um relacionamento que começa com mentira, pode dar certo, do loop fiasco lá ganhando o dive. Começou com mentira, entendeu? É, nenhum sim, relacionamento nossa. Assim pode dar certo, cara.
E pior que eles fizeram um marketing parecido, assim, de chamar gente de fora. Teve até pessoal de WWE, tem aquele esquema dos narradores da luta, né? Que tu pode ativar
no meio do jogo.
Aí tem o pessoal de fora, tem pessoal que é da própria comunidade, os comentadores
Gaú, mesmo,
né? Daí tem até um cara japonês lá que é tipo um cara de banda de death metal também, pra colocar narração, e tem legenda. O jogo não chega a ser dublado aqui pro Brasil, mas tipo, ele é todo localizado, tudo certinho, até a coisa do story mode. Eu acho que só o Belo aqui que jogou, né, também.
Eu não joguei porque meu jogo de luta, infelizmente, tá com os árabes querendo largar meu cofrezinho.
Tá
sequestrado. Um dia, eu acredito.
Em tese agora que vai entrar dinheiro, que o 15 não foi feito com o dinheiro do pessoal da Arábia.
Vamos ver. Os caras já estão comprando tudo.
Mas então, aí, ô Belo.
Oi.
O Street teve 6
Metal
aí.
Slug
que... Não, o Metal Slug, eu acho que teve aquele mobile lá que. Não sei se
aquele
chegou a lançar
que era,
ou é beta.
Tipo, tático. Não, tem, quando foi que lançou?
Lá pela, sim. Mas atrasou.
Não lançou então. Então não lançou.
Não lançou.
Não lançou.
Olha
nem
aí,
demo.
Rapaz.
Não tem nem demo, só tem só esperança.
Cabeça. Não. Esse jogo já tinha lançado e eu tinha esquecido.
Não, cara, mas esse ano foi muito jogo.
Não saiu essa merda.
Olha só. O troféu locador ainda não saiu essa merda. Mas isso é merda, né? Isso tá com o cara que vai ser bom pra caralho, pra falar a verdade.
O trailer, pelo menos, é muito bom.
E com carisma do Metal Slug, né? Mas assim, o que já estava falando sobre a questão do Street Fighter 6. Eu joguei a demo, já falei várias vezes com o Kenho que eu vou comprar o jogo, só que eu me seguro. Ele tá até com uma promoção aí, acho que tá 160 na Steam, um pouco menos que isso. E assim, tudo que eu vi dele, cara, mais um jogo, todo mundo falou bem. Agora, quem acompanha aí redes sociais tá vendo que tá rolando um andaço aí de muita gente falando que acabou o romance com o Street Fighter 6, e nego tá, mas não era tão bom assim, fomos enganados. E não acho que é isso, acho que só quando você passa.
Esse é o velho ciclo do jogo de luta, que quando não tem update constante. Que nem ele, saiu agora as roupinhas e deu toda a treta das roupinhas, que elas são muito caras pro que são, né? Que tem que comprar uma moeda por fora e...
Esse jogo não é absurdo, né?
É, a microtransação dele...
Até o combate, né? De cara.
Eu achei o maior erro pra mim nesse jogo eles não terem feito estilo Tekken, que tu tem as partes pra tu customizar o personagem, sabe? Tipo, coisa... tu tem o teu boneco do World Tour ali, customiza os bonecos normais do jogo com calças, toucas e coisas assim, e eventualmente vai vir essas roupas, né? Aí demorou tanto pra vir as roupas e agora pra sair o Ed, o Akuma é pro ano que vem, se não me engano. E não falaram mais nada de sair o boneco, então fica. Deu aquela estagnada, né? Fora que eles não fizeram nenhum patch muito grande pro jogo, então. Os personagens que são bons, um dos que mais aterrorizam ali nos torneios é o Ken e o JP, né? Que é o chefão do jogo ali. Não mudou a meta do jogo desde o início, basicamente, sabe? E a Aki saiu, a Aki é uma personagem que todo mundo, a maioria considera uma das piores, assim. Então,
pô, meio ela, que parece sangue, nossa. Ela parece o Feng melhorado, cara.
Sim, eu jogo bastante com ela, assim. E é legal, mas tem certos recursos que todos os personagens têm no jogo que ela não tem, sabe? E o único benefício maior dela é, tipo, coisa dos combos que podem dar dano absurdo, assim.
E, pô, a apresentação...
Mas é aquela coisa, comparar ela, tipo, ah, o Ken, ele aperta o botão, o soco forte, lá ele atinge metade da tela e já cancela nos drive rush lá, tira toda a tua vida. E como, daí, tipo, tu apertar o soco forte dela não alcança nem de metade, assim, do que o do Ken faz, sabe? Então...
Sim, sim. Eu acho que é um jogão. Ganhou aí, jogo de luta, né? Não que aquele prêmio
seja. Tem muita concorrência também.
É, né? Não, pô, tinha o Pocket Bravery, eu cheguei a jogar também, comprei esse jogo. Tinha o Mortal Kombat 1 aí também, né, cara? Mas o Street Fighter 6 é inegável o que ele fez. E, assim, agora eu trazendo até uma palavra do Ken, porque eu conversei muito com ele sobre esse jogo. E ele falou da questão do online desse jogo, que o de graça aí pode até confirmar. Que é bom pra caralho, né? Que finalmente. Online, tá, finalmente a Capcom, tipo assim, mas ela acertou e acertou onde tinha que acertar mesmo. Que é botar um online decente. Que inclusive, se você for jogar Street Fighter V, não faça isso. Hoje em dia você sofre um pouco ainda com online, mas parece aí que o 6 ele acertou nisso. Então, acho que tá do jeito certo. Né? Parece que as coisas andaram, já tava conversando que iam melhorar e melhoraram mesmo.
É que desde a pandemia. Acho que o principal foi o Guilty Gear, que colocaram o rollback, né? Que é o netcode que é melhor pra jogo de luta e jogo de ação em geral. Aí, tipo, começou. Os desenvolvedores japoneses estavam tão pra trás, assim. Agora que o Street Fighter, não só a parte do online, quando a parte de single player, assim, saiu um jogo bem robusto, assim. Fica, pô, se quiser fazer um jogo de lutas mais grande, assim, tem que ser nesse nível, assim. Não é só, vamos fazer uma história visual novel aí, tipo, um jogo de luta padrão de sempre, que mal te ensina os sistemas todos, assim, não. Agora o Street Fighter 6 levou pra outro patamar, assim, até mesmo Mortal Kombat 1, que por mais que... Acho que Mortal Kombat, ele tem certa consistência, assim, de público e de coisas que o pessoal gosta, assim, eu acho que não brilhou tanto quanto que nem foi o 10 e o 11, assim, quando apareceram e... O pessoal destacou tanto coisa de história e toda a parte de training mode, assim, o 1 parece que foi só mais um jogo, assim. É, julho teve o Exo Prime, não sei se tu chegou a jogar.
Porra, eu joguei. Eu joguei. Cara, novamente, é um jogo bom que tá preso nesse formato Gaz aí. Por que eles fizeram isso? Por quê?
Tenho a teoria que dentro da Capcom tem, no mínimo, tipo, um time de executivo lá que quer porque quer que faça algum jogo multiplayer nesse estilo e seja popular, daí os desenvolvedores, tipo, galera, bora tentar fazer alguma coisa aí, e se não der, não deu ponto, cara. Mas esse Exo Prime ali... Ele tem tanto esquema legal, tipo, do visual do jogo ali, dessa parte dos robôs e os dinossauros. Os
personagens, porra, da hora, caralho.
O V7 deles é mó da hora, só que, cara, eu não quero jogar um jogo online, né? Não quero ter que me dedicar e fazer missãozinha semanal, essas porra, vai se fuder, cara. Não.
Porra, quando lançou, eu falei, porra, bonito e tal, vamos ver aí essa merda.
E ainda que eles com certeza não estavam botando fé nesse jogo, porque pera aí, entrou...
Invadir aqui o podcast de vocês. Vai dizer que Sea of Stars ganhou merecidamente. E já vou indo embora. Tchau.
Olha aí.
Olha aí. É um vírus.
Chegou, falou de Sea of
Stars. Aí você tomou Covid, né? Veio, tomou de assalto e foi embora.
Mas coincidentemente, o próximo mês é agosto que saiu o Sea of Stars.
Calma, que saiu um jogo. Você esqueceu de falar.
Pera aí, qual?
Muito bom, muito bom. Remnant 2.
Esse aí, porra. Eu não joguei, mas meu primo jogou e falou que é bom.
Porra, cara, eu gostei do 1. Acho que é o primeiro. Cara, sem sacanagem. É o primeiro jogo Souls-like que eu zerei. Primeiro, o Remnant. E o 2, eles, porra, melhoraram completamente tudo no jogo. Tipo, as classes estão melhores, a jogabilidade. tá melhor. É o mesmo jogo, só que, porra, fizeram de um jeito... Jogar online, porra, é muito, muito foda. Você... Cara, é difícil, mas é bem... Não é, assim, muito difícil, né? Porque é um FPS, você tem mais variedade. Mas os elementos, assim, a questão das builds, de você poder criar... Tem essa parada do MMO também, que eu acho legal. Você cria uma build e tal, essa build OP. Com a comunidade você vai, né, fazendo seu personagem, sua classe. Porra, é muito foda. E também tem a questão de... das missões, você... certa classe, você só pega se tiver numa missão tal, porque ele é, se eu não me engano, ele é randomicamente, você vai fazendo...
O loot tipo, dele é randome?
Não, o jogo é o seguinte, você tem uns quatro meio que mundos pra desbloquear, né, ou áreas, não sei se é quatro ou é cinco, só que em cada jogador... Cada desbloqueia em uma ordem diferente. E as missões são diferentes dependendo... tipo loteria, né? Você vai... randomicamente, você vai tendo aquelas condições. Aí, tipo, você e seu amigo pode jogar de um jeito. Pega uma missão, cai pra ele, que não é a mesma que a sua. Só que na missão dele tem uma certa condição que você pode desbloquear alguma coisa. Aí você pode ir na missão dele jogar e tal. Ele volta pra sua... Tem a questão de multiplayer, que é bem... Pô, é bem da hora, cara. É legal. Não é, assim, incrível, mas... É um bom jogo. Eu curti bastante. Foi um dos que eu mais joguei. Não zerei, mas eu gostei muito.
Mas esse aí, ele é obrigatório o multiplayer ou tu pode jogar single player também?
Não, você pode jogar single player também. Mas, assim, eu acho que esse específico, ele é mais... feito, design, assim, mais pra multiplayer. Mas... Totalmente tranquilo você jogar em single player.
Agora ele saiu no Game Pass também, então quem quiser
sim,
testar...
Sim, do nada, assim, inclusive, surpresa, toma os dois aí.
Foi bacana.
Mas é meio zoado colocar, tipo, um jogo... O em tese, teoricamente, é defasado, né? E o 2 é uma versão melhorada, né?
Alguém tá ganhando dinheiro com isso.
Se você quiser, sei lá, acompanhar a lore, ou, sinceramente, eu nem sei qual é a história do jogo. Não prestei atenção.
Pô, teve um jogo que saiu esse ano ali, aquele Honkai Star Rail, que também eu tipo, qualquer coisa de história do jogo, eu tava lendo assim, eu eventualmente comecei a pular, assim, porque nada me interessava, eu só queria jogar o sisteminha de RPG, assim, e eventualmente fazer uns gacha aqui e ali. Porque,
exato, cara, pô, gameplay, né? É muito mais interessante que a história do jogo.
Uhum. Mas enfim, mas agora é terminando julho, é isso. Agosto, olha aí, cara, agosto começa com Baldur's Gate, cara. Ninguém aqui jogou Baldur's Gate.
Né? Ninguém jogou.
É, Baldur's Gate jogou foi um jogo que eu olhei assim e fiquei, cara, esse jogo parece foda, mas eu não vou ter muito tempo pra jogar. Eu tô vendo que muito pessoal fala que os jogos anteriores do estúdio, da Larian ali, o Divinity, que eventualmente eles ficaram bem melhores com os patches, com que eles colocaram updates novos, assim, então vou dar uma esperada pelo menos um ano, assim, vai... Sei lá, talvez no final do ano entre uma promoção legal e eu comece a jogar, mas... O que falam do jogo, pelo menos em termos dos capítulos, os atos, no caso, dizem que tem 3 atos e cada ato é quase um jogo inteiro, assim. Basicamente é uma trilogia num jogo só, sabe?
Infelizmente não é meu estilo de... Talvez eu jogue, assim, multiplayer com a galera, mas...
Mas, enfim, aqui em agosto teve o Sea of Stars também, não sei se alguém jogou que foi bem falado, eu joguei um pouquinho.
O surfista já deixou a opinião clara aí, né,
tem uh-huh.
O Sea of Stars aí, né? Tipo, o GOT é o melhor jogo de todos os tempos.
Cara, eu achei bem bonito, assim, cara, eu curti, eu não sou muito fã de jogo de RPG, mas ele aparentemente tem umas mecânicas, assim, bem interessantes na questão da gameplay. Que eu fiquei interessado.
Sabe? Eu vi que falam bem dessa parte visual. É a parte da mecânica, diz que tem um negócio que parece que tem os bonecos, eles têm habilidades e as habilidades permanecem as mesmas até o final da campanha, assim. Então é meio... Pra quem gosta, tipo, algo mais estilo Chrono Trigger, assim, achou meio paia. Então não sei se é a melhor parte de sistema, assim. Mas, no geral, foi um jogo bem elogiado.
Foi o que melhor?
Demência amado e criticado, entendeu? Mais amado que criticado.
Caralho, o Demência, não é verdade.
Cara, saiu cara, também, não... você esqueceu nada... de falar do Overwatch 2,
hein? Ah, Overwatch... Mas é o Overwatch 1, pô. É com
um grande jogo.
Overwatch 2 foi ano passado, cara, então...
Saiu o quê? Mas saiu tá aqui, ó, pô, tá aqui, ó, agosto. Eu não sei o que...
Não, é que teve... É que tem as temporadas. Mas aqui em agosto teve um que o Clint jogou, eu sei. Que é o Bomb Rush Cyberpunk.
Joguei. Esse cara, joguei também.
Aê, ó.
Muito legal, cara.
Várias fichas.
Porra, teve eu tenho um que zerar
esse. Teve um outro aqui que eu deixei escapar também, mas eu vou comentar rapidamente. Que teve aquele Double Dragon Gaiden, né? De graça.
Verdade, até, pode crer.
Cara, não é muito bom, não. Mas assim, a trilha sonora é bem foda.
Cara, eu achei ele bom, só que ele tem um problema que... Eu acho que é muito problema nesses jogos que tem algum elemento de pseudo-RPG ou roguelike, que teus bonecos são muito lentos, cara. Daí tu tem que pegar no mínimo um boost de ataque pra eles ficarem melhores, assim. Mas eu achei o sistema dele bem legal pra um roguelike, que basicamente ele tem a missão pronta, assim, tu só tem que escolher qual caminho tu vai fazer. Daí, conforme tu vai... eu vou escolher invadir a gangue X, daí tu termina, as outras gangues vão ficando mais fortes. Aí vai ter novos chefes nas áreas e os inimigos vão ficar mais fortes. Só que eu acho que ele começa muito lento, assim, ele poderia ser um pouco mais rápido. E algumas coisas não são tão boas, assim. Daí é meio bucha. O bom é que pelo menos tem, eu acho que uns 8 personagens desbloqueáveis entre os chefes. Eu acho que é tudo chefe, basicamente. E os bonecos básicos do roster do jogo, assim, que tem até a Marion ali, que é mega roubada, que consegue atirar... A longa distância, ela tinha uma mina que conseguia dar stunlock nos caras e... Pô, ele tem esquema divertido. E ele tinha o bagulho que tu... Se tu matasse 3 inimigos no mesmo combo, assim, tu ganhava, tipo, um bônus de recuperação, que nem é um hot dog, e depois tu ganhava um frango e coisa assim. E antes era obrigatório aparecer meio que uma notificaçãozinha que é no meio da tela, assim. Agora tu consegue desativar, sabe?
Eu achei ele... Assim, como eu falei, essa porra dele ser meio devagarzão me quebrou, entendeu? Mas, pô, quando eu ouvi a trilha sonora, pô, ia foda, velhaco, né? Corte de Double Dragon. Aí deu pra... As fases são bonitas. O estilo de arte eu achei de boa também. Achei que, assim...
Ele é bem GBAzinho, pra te falar. Parece um jogo GBA, cara. Muito, é mó legal, cara.
Entendeu? É uma coisa bacana que acho que dá pra falar aí no meio, né?
Que o Double Dragon parece uma franquia meio amaldiçoada, que sempre tem que ser um jogo meio truncado. Até o Double Dragon Neon, que eu adoro o jogo, ele é bem truncadão, assim. Esse daí... É que essa coisa, o Double Dragon é uma franquia de muito jogo merda, cara. Até os clássicos são ruins, cara. Então... Até falando de GBA ali, que falam que o Advance é bonzão e tal, é o Advance bem... ele é tipo o Double Dragon 1, só que ele tem alguns golpes especial, cara. Aí, esse daí, pelo menos, ele é tudo caprichadinho, os sprites, os bonecos, essa parte de combo, assim, tu consegue fazer um bagulho mega legal. Tem um personagem novo lá, que é aquele tio deles lá, que eu acho que nunca existiu em outro lugar, e o cara é um grabber, assim, é mó legal. Tu pode jogar com os bonecos clássicos, tipo a Bobo, a Mulher de Chicotinho lá também, cada um tem um moveset bem único. E o mais legal é que o chefe final pode ser o prefeito, né, que se tudo... se tu aceitar o suborno dele, tu ganha as fichas lá pra tu... desbloquear mais coisa, mas se tu não aceitar, tu vai ter que enfrentar um cenário difícil pra caralho, que tem todos os chefes no final do jogo. É muito legal, cara.
É legal. Não, é um jogo bacaninha, acho que vale. E acredito também que não vai ficar muito tempo com um preço mais caro, daqui a pouco ele tá em promoção. Um jogo também que na inundação, né? Não sei se eu falei certo aqui, quase corrija aí a minha semântica se eu tiver errado. De jogos aí que teve, né? Aí, por exemplo, já tá comentando aí do Bomb Rush, né? Que infelizmente, na minha opinião, é um jogo que era pra estar concorrendo a melhor jogo indie.
Mas isso que é foda, que esse é um tipo de jogo, ele é tão... Ele agarra tanto nessa coisa de... Tem que ser um jogo de Dreamcast e PlayStation 2, que muita gente não gostou dele. Tu vai ver a média no Metacritic, tá tipo 60, sabe? E eu acho fodido, porque... Cara, que jogo legal de jogar, cara. Ele tá 60, 60 e alguma coisa.
Ih, tá errado. Pô,
velho.
Eu joguei até o final e, pelo amor de Deus, mas
não tem como. Não, tipo, pô.
Ele site.
É o Jet Set Radio dos sonhos, agora que vai ter um Jet Set Radio, vai saber se vai ser melhor. Mas, pô, essa parte. É que ele é um jogo em tese bem simples, assim. Não tão simples quanto o Jet Set Radio, que o Jet Set Radio era. Tipo, era um Tony Hawk meio aguado, assim. Ele tem mais umas sacadas de jogo de plataforma, assim. Tem a parte de. Das manobras, de tu fazer combo, multiplicador, de dobrar nas esquinas. Eu acho que cada área tem meio que um desafio de tu fazer uns quadrilhões de pontos ali. E tu tem que usar basicamente tudo, assim. Tem que fazer grind em todos os cantos do jogo. Tem que fazer o all ride, assim, em todos os posters e coisa assim. E, pô, eu achei do caralho, cara. E ainda que tenha a trilha sonora, que é um monte de artista também indie, tem o... Também tem o compositor do Jet Set Radio, né? Tem, fez umas duas, três músicas originais. Pô, mas é um jogo muito divertido e ele é muito PlayStation 2, assim. Tipo, o jogo eu acho que deve ter uns 2 GB, assim, cara. E ele tem ele tem, tipo, umas 6 áreas. E aí ainda tu... Se tu jogar ele normalmente, assim, tu não consegue fazer tudo, assim. Tu tem que voltar e conseguir mais pontuação e...
Cara, não tem aquela parada de ter um ponto que você fala assim, pô, eu não vou conseguir chegar ali nem pelo caralho. E aí você vai, e aí tu consegue fazer as tretas lá. E aí quando você vê, você, caraca, cheguei no topo aqui, que eu achava que não...
Sim, o design de mapa do jogo é muito bem pensado, cara.
A galera que fez ele, eu não vi na entrevista nem nada, mas assim... Eles gostam muito do material original, assim, porque eu acho que eu comentei isso até com o Clint. Ele é aquele tipo de jogo que é parecido até com o que a gente falou do Pixar Tower, que ele é um jogo bom e que ele faz até melhor do que o original, cara. Que eu acho que ele faz muita coisa melhor do que o Jet Set, que o Jet Set eu gosto, mas é uma puta do jogo quebrado, já era na época, hoje em dia continua.
É um jogo que nego gosta mais pela estética, né? Uhum. Ele não é. Ele, como um jogo meio Tony Hawk, coisa de esporte, ele não era grande coisa, assim. Sim, sei que o Future, ele, em tese, é melhor, mas eu nunca joguei porque é do Xbox original e nem pra retro ele caiu, né?
É, eu tava esperando, eu achei que esse ia ser um dos anúncios da SEGA, né? Que esse jogo ia estar disponível agora, né? Mas pelo visto, ela quer entrar de novo nessa vereda aí de fazer jogos antigos de novo.
O problema dele é que ele provavelmente tem aquele buraco do licenciamento de música, né? E...
Cara, a SEGA deve ter pegado o código fonte desse jogo, meu irmão. Jogado num buraco debaixo da terra e a gente nunca vai saber, entendeu? Alguém comeu o cachorro do criador comeu, cara, porque é muito, muito absurdo, cara. Inclusive, você jogar esse jogo hoje, que tem como jogar ele no Xbox, se eu não me engano, o 360. Só que você tem que comprar a cópia do Sega Rally, que ele vem junto, né? É. Caralho. E, cara, isso é uma loucura. Esse jogo aí, pra jogar hoje em dia, é uma loucura. É uma emulação.
É o absurdo do Future, que mesmo que ele seja mais underground, eu acho que tu consegue rodar ele naquele emulador do Xbox, que
consegue
é
o X, não sei o que, né? É Shemu, falar
Xbox, acho que é Shemu, coisa assim.
Isso.
Aquela parte inicial que é o hub que tu tem a galerinha da tua gangue ali, cara, o Bomb Rush fez igualzinho, cara. Tem o teu cantinho lá e aquele teu cantinho tu sai pela cidade. Aí, eventualmente, tu vai desbloqueando os atalhos, tem um, tipo, tu vai pro shopping lá, o shopping é gigantesco. Uhum. Aí. Cara, o mapa desse jogo é muito bem feitinho.
Os personagens são muito maneiros lá, os Frankenstein dançando break. Cara, eu acho que tudo que tem no... Assim, ele pegou o coração mesmo da série Jet Set, né? E fez bem, entendeu? Fez direito e em muitos pontos, porra, fez melhor, cara. Fez melhor a questão da polícia lá, que a polícia... Não é só os carinhas mais que ficam correndo atrás de você, tem torreta, tem o cacete de asa lá. E assim, e funciona. Esse jogo, quando eu vi a lista dos melhores indies, e tava o David Diver, e ele não tava, e eu joguei o David Diver e eu gostei pra caralho do jogo. Gostei muito, muito do jogo. Mas quando eu vi que ele não tava, eu falei assim, porra,
bola ele fora. Não caiu na bola fora, na graça,
bola
fora.
É, bola fora, porque você vê que é um jogo que o que você tava falando. Como ali, se eu não me engano, a votação para esses jogos quem faz é a galera das mídias aí, né, de videogame, falei assim, pô, galera só joga o que a IGN fala, praticamente, né, um exemplo.
Ah, ele tá 75 no Metacritic, pelo que eu tô vendo.
Pô, esse jogo é foda, cara, esse jogo eu daria até mais, daria uns 8,5, talvez, porque merece. Tu falou da trilha sonora, desgraça, acho que vale a pena comentar também. Eu até joguei com um Clint lá, não sei se ele vai lembrar, mas algumas vezes eu ficava trocando lá a trilha sonora com ele. Porra, tem muita música que é bacana. E no começo... Cara,
eu ouço até hoje. Tá na minha playlist. Sim. Lá.
Ele tá na minha lista lá, na minha retrospectiva do Spotify, apareceu essas músicas, cara.
Pô, aquela música do Esconderijo lá, que é a Light Switch, que é a primeira que tu ouviu.
Sim, essa música é foda, eu só lembro
dela, cara. É um artista indie, cara. Tipo, é um artista indie que... Eu acho que essa música tava no YouTube desde 2018, assim. Daí os caras puxaram e o bagulho... Perfeitinho no jogo e...
Sim, combina muito,
entendeu? E uma coisa certa que eles fizeram é que eles certificaram que essas músicas não iam cair em coisas de copyright, então as pessoas que vão streamar o jogo podem jogar de boa e não vão tomar strike nem nada, velho.
E ajuda o artista, porque todo mundo vai ouvir a música e vai chegar em mais lugares, e é o que tinha que ser com todos os jogos, na minha opinião, né? Mas tem essa questão aí de botar, de achar que tá roubando dinheiro, enfim, tem as limitações... Que é coisa, né? Mas eu acho que aqui pra você ver, estamos 4, 3 jogaram e os 3 estão falando que é bom, né? Então alguma coisa diferente deve ter
desse jogo. Acho que vale muito a pena, cara. Quero muito que ele saia um dia ou num serviço desse, ou seja, no Game Pass ou até no PlayStation, pra mais gente jogar. E, porra, esse jogo é do caralho. Eu fiquei muito feliz. Um dos jogos que eu mais gostei de ter perdido o tempo esse ano, né? Ter passado um tempo lá dentro do mundinho. Foi isso. Inclusive, ó, pontos pra história desse jogo, que apesar de bobinha, tem algumas coisas bacanas. No começo, que o maluco perde a cabeça, é impagável. Quando o maluco perdeu a cabeça, caralho, que é isso, meu irmão? Sim, sim. Entendeu?
Esse jogo é bom, cara. Vamos dizer assim, que o Jet Story tinha essa coisa de meio contraversor, né? Que são os caras que saem pichando a cidade. Mas aí ele dá, tipo... Como é uma empresa mais indie, assim, os caras não têm essas amarras, então... Sim. Acho que no final tem até um diálogo que o cara fala... Ah, grafite não tem graça se feito, tipo, dentro da lei, né, cara? Que eu acho que é um dos negócios que o vilão principal do jogo é, que quer estabelecer a polícia mega autoritária lá, sabe? Então, tipo, ele tem esse espírito mais punk, assim. Mas pra finalizar aqui em agosto, alguém chegou a jogar o Armored Core 6 aí?
Eu joguei. Eu não cheguei a zerar, como sempre, né? É. Eu só joguei o comecinho. Ah, mas eu curti, também. Cara.
Eu joguei bastante até, só que daí meu PC começou a dar treta aqui, eu acabei parando, mas pô, esse jogo aí, ele é fodido, assim, tipo, é um jogo de mecha que não tinha, que a gente não tinha, tipo, era um gênero que tinha bastante no PlayStation 2, tinha no Xbox também, só que era bem underground, e agora finalmente teve um que era bem triple A, assim, tu vai saindo em missões, assim, a movimentação do mecha é tão maneira, assim, é tão legal tu customizar também, que tu pode criar a tua... Basicamente, tudo que tu coloca ali tem uma certa importância do equipamento, mas tem algumas coisas que eram meio roubadas, eu acho que eles balancearam, tipo, que eu acho que nego, equipava uma escopeta em cada braço ali e parecia que tu inutilizava um monte de luta, assim. Mas daí eles fizeram uns balanceamentos, mas divertido, é muito legal, né? Cara. E tem momentos, assim, que é da história do jogo que é foda, assim, tipo, tem um personagem lá que... Tem uma missão que tu tem que parar o que chamam de um Ice Worm, assim, que é tipo um mecha que é meio que uma serpente. E o jeito de fazer isso, tu tem que desabilitar um escudo dele e um cara de sniper acertar. E tu vai ver essa cena, tipo, é que nem tu vê um filme, assim, que... Ah, tem que neutralizar um bicho gigante, assim. Daí tu vê ele, tipo, dando um raio, assim, um feixe de luz passando e ele caindo, assim. Pô, é magnífico o negócio, cara.
Os caras são foda, né? Engraçado que saiu esse jogo, aí eu vi lá no Game Awards, tem um jogo que é a mesma coisa, só que é coreano.
Sim, é que esses jogos de mecha, eles são bem parecidos. Aquele é Mecha Break, esse que foi anunciado.
Cara, mas tava igual, era tipo o mesmo layout, o HUD. Sim,
Não, mas tu vai ver esses jogos de mecha que desde a época do PlayStation 1 existiam, eles são bem parecidos, assim. E só o nego deixou de fazer e agora virou... Cara, provavelmente vai virar
começar a Mecha Fever?
Pois é. Teve aquele Demon X Machina também, do Switch, que era bem baixa renda, né?
Eu lembro.
Vi a capa disso. Em agosto saiu Horizon Chase 2, que quer dizer que é um jogo muito bom e muito bugado.
Eu não consegui jogar, eu até peguei ele, mas não consegui experimentar. Cara, hoje de jogo indie, foi um mês bacana, né? Eu chegasse até fechar, mas eu vou comentar que ia botar dois adendos. O primeiro é o Blasphemous 2, que saiu em agosto também. Eu joguei pouco, mas o pouco que eu joguei tá aprovado. E Pocket Bravery, cara, também saiu em agosto.
Ah, não tá aqui na lista.
O jogo que tava competindo aí com Street Fighter, Mortal Kombat, ele sabia que ele não ia ganhar. Mas é um jogo que tem influência pra caralho dos jogos da SNK, principalmente. É um jogo muito bem feito, cara. Muito bem feito. Quem tá esperando aí trajes fatais, essas coisas, o milagre do jogo de luta brasileiro, ele aconteceu, cara. E é com certeza esse jogo. É muito bacana. E foi muito maneiro ver que ele tomou a galera lá de fora de assalto. Que eu vi, tipo, o Justin Wong e outras pessoas, assim, do mundo de jogos de luta, né? Jogando esse jogo e recomendando a gente, vocês têm que experimentar isso aqui. Ele tem lá seus problemas, ele é meio quebrado em algumas partes, mas vale a pena. E o online dele é bem bacana, o online dele é bem legal. Para um estúdio pequeno, cara, você jogar e ter um online decente já é foda. Não digo que é maneiro, o Pocket Bravery vale muito a pena aí.
Cara,
quem tiver um dinheiro. Entendeu? Peguei ele por menos de R$50, eu vale a pena.
Cara, é brasileiro, né?
Quanto, é brasileiro,
quanto que vai?
Inclusive, a dublagem desse jogo é muito boa. Quem jogou aí, ou quem vai jogar, tem um personagem que ele é estilo Zangief, né? E aí, porra, a dublagem desse cara é muito boa.
Ele é, ele é o PM, né?
Tem esse aí que é... Ele é PM, eu acho que é.
Ah, tem um
o que russo, ele é um russo,
lá. Ah, não, tem o russo, é que tem um que era... Ele tem, eu acho que o Moicano, e ele tem meio que as cores do... do Ikari Warriors, esse tipo de coisa.
Ah, esse é o vilão, pô. Esse é o vilão,
ah,
vilão
é principal. Ah,
o vilão principal. Assim. Pô, esse personagem é também. É meio rapper também. Mas esse cara é meio... É tipo o Zangief mesmo, só que com aqueles caras de agarrão da CNK, que o cara te dá uma agarrada e faz um monte de coisa ao mesmo tempo.
É os agarrão da CNK que não são os bonecos lerdão, né?
Véio? Sim, sim. Mano, pode... Você, desgraça, não jogou, né? Mas eu acho que vale muito a pena você experimentar. Como eu falei, não é um jogo perfeito. Mas tem muita coisa boa. E a dublagem desse jogo é do caralho. É muito bom você ver o jogo dublado em português, os caras falando alguma coisa que a gente entende, né? Não aquela maluquice que a gente inventava na cabeça da gente o que era.
Sabe? Cara, quando é que vai sair o Capoeira Fighter aí?
Ah, saudades, hein? Saudades.
O
Capoeira Fighter só tem um problema, né? É um jogo que só tem um gênero de luta. Todo mundo luta capoeira, né?
Então... Aliás, falando em Capoeira Fighter, eu tava pensando, né? Não vai ter Ed Gordo no Tekken 8, eu acho.
Ah, vai ser DLC.
Não, cara, vai? Não vai?
Não apareceu até agora. Vai ser DLC. O Ed é queridão, cara. Você viu o maluco lá que fizeram a DLC? Bom, fizeram um personagem baseado naquele ator lá, né? Que tá até no...
Ah, o Vincent Cassel.
E isso, quando pegaram a entrevista dele, tipo, o que você foi fazer? E o caralho, não, eu conheço Tekken e jogava muito com um personagem, Ed Gordo. Que eu imitava o movimento dele, o cara, falei, cara, o Ed de Tekken, ele vai muito além, né? Eu achava que era só as vovozinhas que jogava com ele, mas não, mano. Todo mundo, provavelmente o Dominique Toretto lá e a mulher dele jogavam, caralho, também com o Ed, né? Clássico lá, né? Que eles jogavam Tekken, né? O Van Diesel e a menina lá, esqueci o nome dela agora.
Michelle Rodrigues. Mas enfim, pulando pra setembro, teve um lançamento mega importante, o maior lançamento do Xbox.
Ih, caralho.
Campo de Estrelas, Starfield.
Ih, Cat jogou.
Joguei um pouquinho também.
Quem jogou também? E aí? É ruim mesmo, que nem todo mundo falou. Sacanagem.
Cara, eu gostei bastante, na verdade.
Eu lembro do Cat só elogiando o jogo, só elogios.
Esses jogos grandes, assim, é complicado, cara. Mas eu, até onde eu joguei, eu curti, tá ligado?
Obviamente, joguei era muito bom.
Eu digo umas 2 ou 3 horas desse jogo. Porra, joguei praticamente nada, mas, porra, tem uns negócios legais, tem umas coisas terríveis, mas, porra.
É Bethesda,
no final. É Bethesda.
É um jogo divertido. Gostei bastante de jogar. Não tem nada de aprofundamento e coisa e tal. Tem os mundos vazios e coisa assim, parada meio desnecessária, digamos. Só que o que eu senti é que, assim, tem muita coisa no jogo, eles botaram muita ideia. Só que tu não precisa fazer tudo, tu pode fazer só o que tu gosta e dá certo.
Pois é,
eu acho que você entrou, ele falou no Cat, falou que nem o Todd Howard agora, né?
Pior que eu acho que é exatamente isso, né? Porque...
O Cat entrou nesse jogo do jeito certo. O Cat só foi pra jogar, entendeu? Quando você entra pra analisar, vai dar merda. O Cat só entrou de fazer, vou jogar, mas eu tô falando sério, vou me divertir, é isso, pô, e pronto. Eu não, sim, vou ficar olhando muito a grama do vizinho nem nada disso, não.
Eu vou... Será? Eu vou experimentar jogar o jogo, né?
Só joga, entendeu? Não pinga essa... Não lembra do Todd Howard, não, cara.
Eu cheguei a jogar um pouco dele, o problema é que... A performance dele não tava tão legal aqui, eu ia usar o Fast Travel, o jogo crashava. Eu pensei, nem fudendo que eu vou jogar essa porra sem Fast Travel, porque
não dá.
Navegar naquela cidade é um inferno.
O jogo é metade é menu.
Uhum. Só que ele continua tendo aqueles problemas de jogo da Bethesda, ele até tem a estética, ele é um bonitinho assim, essa parte de espaço e tal. Só que, cara, ele ainda tem bastante coisa de bug, essa coisa de performance. E eu odeio esses jogos, o da Bethesda, principalmente, do estúdio principal ali, que basicamente o personagem é o Chosen One sempre, sabe? É tipo, tu pode, os caras podem te odiar, assim, o inimigo, mas eles, sei lá, passa um cheque de carisma ali e já começa a bater o ovo, sabe?
Ah, uma coisa só. Eu falei que tu pode ignorar o que tu não gosta, e eu não gostei nem um pouco das batalhas de nave, assim. Eu mexi muito pouco em nave, não criei nada, eu usei sempre a básica lá e tudo. Um momento só que tipo, tu precisa viajar mais longe, aí tu tem que comprar uma nave que tem um motor melhor, e foi a única coisa que eu fiz em nave. Só que aí lá na missão final, quase, tu tem batalha de nave. Aí eu não sabia, eu não sabia. foi a parte mais difícil do jogo pra mim. E assim, ainda, tipo, eu tava ali no, na minha historinha, tava fazendo meu personagem, e lá no final tu tem uma escolha, assim, ah, tem, basicamente tem dois bonecos, tu tem que ajudar um ou o outro, mas tu pode ajudar nenhum. E pra meu personagem fazer mais sentido não ajudar nenhum, e aí é os dois contra mim. Ou seja, foi pior ainda nesse momento.
Caralho. Boa escolha.
Mas eu achei uns negócios de RPG dele legal, que nem, por exemplo, tu pega os perks iniciais, um que eu tinha era que, ah, os seus pais estão vivos, eles moram lá na cidade pica, só que eles comem teu dinheiro porque eles pagam aluguel com tua grana, velho.
É bem mas legal, pode chegar lá com a construção dos personagens é bem legal, tem bastante rates, né, que eles falam,
né, diferenciados. Sim, sim. Pois é, eu pelo menos de jogar assim, o Fallout 4 já era bom de jogar, apesar dos pesares de alguns problemas, ele é um shooterzinho legal assim, e o Starfield continua isso, ele tem umas armas meio idiotas assim, tem aqueles loots infinitos e, ah, eu quero comprar essa escopeta com a outra e tem tipo um ponto a mais aqui, mas um ponto a menos ali, e daí tu fica, né, tipo, pra mim, o meu problema de jogo de loot não é o loot em si, né, o problema é que eu pego tudo, daí na hora de organizar eu fico meia hora só comparando as coisas, sabe? Então eu evito tentar jogar essas coisas assim. Mas eu acho que ele é bem padrão da Bethesda, e quem tava pensando que ia ser um estouro, coisa assim, eu já tava pensando, cara, o pessoal tá viajando muito na maionese. Acho que a única coisa que pelo menos eu gostei é que o jogo não foi tão referenciado, assim, por mais que ele tenha uma média até muito boa na nota no Metacritic de 89, eu acho que é. Bastante gente já falou, ah, não, basicamente é o mesmo jogo da Bethesda desde 2011, assim, que eu acho que Skyrim que explodiu mesmo a empresa, né? Sabe?
Pois é, e é foda que eles falaram lá na apresentação, porra, é o jogo da Bethesda, e tipo, a galera achava que ia ser o quê, porra?
É, mas isso é legal, e assim, eu pra mim, a gente sempre discute aqui, né, mas o Skyrim eu curto, e
cara, eu conheço gente, cara, minha amiga tava falando recentemente, porra, tô jogando Skyrim, porra, tem gente que só joga em Skyrim, maluco, é o único jogo que a pessoa joga na vida, Skyrim. É,
de vida quase.
E toda vez que ele, exemplo, troca de máquina, aí, saiu uma versão mais nova. Aí vai lá e compra a versão mais nova, que é a mesma coisa que a antiga, mas pra ter o jogo ali do lado. Essa questão do...
Ô, Belo, essa semana saiu notícia, alguém resolveu matar todos os NPCs do Skyrim, sei lá, 5 mil NPCs. E, tipo, o pessoal tá criando conteúdo pra esse jogo ainda, pô, 10 anos.
Isso é uma loucura, né? Mas aí que você vê a dimensão desse jogo, que o mundo...
Essas ali... horas que tu vê onde o Zelda lá, o Tears of the King, é limitado, que tu não pode matar os NPCs.
Tem criança, tu não mata criança. Nos carros você mata criança. Entendeu? Você não tem liberdade.
Cyberpunk, acho que você também não pode matar criança, não. Cyberpunk.
Futuro, mas tem criança,
histórico, né? Você não pode matar, matar criança.
Inclusive, você tem a criança que te bota um... A gente vai falar, tá chegando a hora.
Gente, tá chegando.
Entendeu? Tá chegando a hora de se falar com essa tigra. Brincadeira. Mas acho que é isso, né? E a galera tava esperando esse jogo, até porque tem muito fã, né? Principalmente depois de Skyrim, parece que a Bethesda, ela tá
empolgada, né? E já virou, como virou exclusivo também, daí já entra todos os fanáticos do Xbox.
Sim, era o maior jogo em termos de lançamento, né? Não é o melhor, mas...
É o maior em muito tempo. Aí eu só queria comentar do jogo ainda, tem uma missão específica mais pra parte final, que tu vai pra Lua, tipo, a nossa Lua mesmo. E tem a missão lá que tu vê a história da Terra e de como o mundo chegou no momento que tá, que é bem bacana.
Porra, Starfield, 10 de 10, compra.
10 de 10, pode comprar. Eu tô vendo aqui em setembro, acho que... Não, alguém jogou Mortal Kombat 1, que eu joguei a versão do Switch.
Eu queria
comprar. É, a melhor versão, né? Ou seja...
Cara, a versão do Switch é vergonhosa, cara.
É cagada, né?
Cara,
ele tá preso de história porque eu joguei o 9.
Cara, mas coragem. Coragem dos caras. Puta
que pariu, já era horrível.
Sim, pô. Dava pra chamar o Procon ali, porque puta que pariu, velho. Não, é tipo, no momento que eu vi o jogo que assiste, né? É, pelo menos não é Cloud, mas é bizonho, assim, sabe? Eu não cheguei a jogar modo história, eu só peguei pra testar, sabe? Já que eu tenho o Switch modificado. Aí, cara, eu coloquei ali, eu pensei, cara. Não é possível, eu vou chamar um assist, esse jogo vai se cagar. exatamente o que aconteceu. Eu chamo o assist, o FPS cai bruscamente, os bonecos não se expressam. Eu, pelo menos, acho que eles, agora eles mandaram um patch, eles estão se expressando, assim, quando eles tomam um golpe, assim. Às vezes a cara deles ficava, tipo, paradona, congelada, assim, sem expressão nenhuma, cara. E, tipo, não era como se o jogo tivesse no gráfico low, assim, aparece. Ah, parece que arrancaram boa parte do jogo assim e tentaram colocar no Switch e é desastroso, cara. Fora isso, Mortal Kombat, ele é mais rápido que o 1, pelo menos, ele não chega a ser o 10, que era loucura. E tem, como tem o sistema de assist ali, tem aquelas velhas mutretinhas estilo Marvel vs Capcom, de tu criar situações onde é muito difícil bloquear golpes e coisa parecida, mas... Mas
cara, a única coisa que eu fico percebendo no Mortal Kombat é como é que vão fazer a Milena, se ela tá gostosa ou não. E nesse aí ela não tá, então esse bom.
Nota zero,
hein? Nota zero. Mudaram a boca dela, porra, falta, toda hora muda a boca dela.
Então, o estranho é que ela foi DLC no anterior e nesse ela tá no roster inicial, né? E, tipo,
eu cara, os viados não... iam reclamar, a fanbase... homossexual, cara, e pior que e, tem
uma fanbase muito grande de gente, tipo, é gente assim, tipo, de que posta gif da Gretchen, essas coisas assim, de Mortal Kombat, é muito bizarro, cara.
Cara,
tipo,
é muita gente.
Daí, tipo, nossa, é, meu cara. Deus, a Milena Rainha está no jogo, daí tá, tipo, posta, sei lá, aquele... A
galera joga com Gretchen, Sindel. Como... Cara, eu vi um dia desses, porra, assim, o cara deu rage kit e ficou xingando o maluco, assim, o cara.
Ah, não, o Mortal Kombat, ele ainda tem microfone aberto, né, e, sim, tipo, é gente grande. Sabe mexer nisso. Aí tem que estar os
cachorros. Enquanto o cara tá jogando, o cara tava lá xingando. Você só faz esse golpe. Cara, muito bom. Mas teve outro jogo antes desse aí que o Belo jogou. Lies of P.
Ah, esse aí.
Isso aí é foda. Isso aí jogou.
Cara, o Lies of P pra mim foi uma surpresa, porque eu joguei a demo. Eu achei.
Eu joguei a demo também.
Eu achei meio bosta que a esquiva dele era meio ruim, assim. Mas eventualmente fui percebendo que o jogo, ele é muito menos Souls, assim, ele é muito mais Sekiro, porque a defesa dele é muito mais importante, mas acho que isso que entra um problema no jogo, que os chefes deles, por mais que eles tenham alguma variedade aqui e ali, eles acabam sendo muito iguais, porque é só isso, basicamente. Tu tem que pegar o jeito de dar o parry certo, tentar quebrar a defesa dele e é isso. Ele, eventualmente, né, tem golpes diferentes. Daí, tem um chefe que tem golpes de fogo, tem de golpe elétrico, daí tem uns humanos. E tá engraçado que tem um medalhão no jogo que dá mais dano em pessoas humanas, assim. Tem, tipo, poucos humanos no jogo. Então o bagulho é quase inútil. A maioria é boneco e uns seres das trevas ali. Mas, pô, dos clones de Dark Souls, ele é surpreendentemente bom, assim.
Eu vi gente falando assim, dos clones, Souls clones, ele é o melhor, assim, eu vi a galera
comentando. Ele é tão acho que ele faz tão bem esse estilo de jogo, que ele, se você achasse que fosse de outra empresa, se fosse da From Software, dava pra engolir, tranquilo. Você fala, tipo assim, caralho, beleza. A From fez um jogo diferente do que ela faz com Souls, como a gente viu ela fazer com Sekiro, por exemplo. E funcionou de novo, entendeu? Funcionou de novo. É um jogão.
Cara, eu tenho que jogar. Esse eu vou jogar, porque, porra, a estética vale a pena, pra mim é...
E assim, depois da atualização, ele deu uma aliviada em algumas partes, que tava... Tá difícil.
Não, mas... os caras estão atualizando com frequência também, direto.
É, e não, tipo assim, pra ser bem sincero, não é a dificuldade estilo Souls, não, que vai te minando a alma, tá ligado? Porque às vezes você fala assim, eu não aguento mais, não sei o quê. A dificuldade, eu não vou falar normal, mas é algo assim que você, depois de um tempo você consegue passar. E fora de
É que um negócio que eu achei estranho do jogo, assim, essa parte de RPG dele, eu acho que até mesmo desnecessário se ele fosse um jogo mais pura ação, assim, é que essa parte de stats e tal, fica mais de, eu quero upar pra fazer uma pseudo build certa, mas até onde eu fui dá pra tu equipar quase de tudo de item, sabe? É mais que, eu não quero exceder o limite do peso ali, que daí o meu dodge vai ser mais lento, ou, eu quero ter mais força, que pelo menos eu dou um dodge melhor e eu consigo equipar uma arma mais pesada, mas a arma pesada vai ser ruim de... vai ser lenta de tu dar golpes, assim.
O bom é que ele te dá muita opção de você poder...
Sim.
Mudar, e atrás, você vai avançando, tem uma parte do jogo que você consegue fazer um reset no status, lá no bracinho, né? Lá na prótese, que não é prótese aqui, que tem outro nome. mas você consegue dar um reset e assim, e dá muita possibilidade que os Souls não dão, entendeu? Você só consegue fazer, às vezes, só voltando o jogo, ou você indo muito pra frente e você fazer isso uma vez só. Então eu sempre achei...
É, os Souls, pelo menos, acho que a partir do 2 já ficou mais fácil de dar os stats, coisa assim. Mas acho que nele nem é tão necessário, é mais a coisa de... Ah, que nem eu, do que eu mencionei, de tu querer desviar, assim. E a única coisa que eu achei meio... É mais ou menos legal... É tipo, por mais que tu possa equipar de vários tipos de itens visuais, assim, o que importa mesmo é tu equipar, tipo, umas pecinhas lá que muda coisa de força, agilidade, assim, que te dá proteção.
É, mais ou menos, eu acho que tu não chegou a zerar, né, Diego? Só
não, não.
Eu acho que se você jogasse ele um pouquinho a mais, que vai mudando, eu acho que uma coisa que ia mudar um pouco na tua opinião é isso que você falou da questão dos chefes. Porque conforme você vai...
Eu fui até o rei dos bonecos, acho que é.
Rei dos Titi. Esse nome é horrível, Titi. Esse nome é uma bosta. Mas quando você joga nele, ainda tem chefe pra caramba. Impressionante. Eu achei que tava no final. Mas ainda tem coisa pra caramba. E vai ver se você chegou até aí pra você.
É que eu acho, tipo assim, tem a parte estética de tu mudar as roupinhas, mas elas não mudam nada de teus estéticos.
Não, graças a Deus.
É que é legal que tu pode escolher a roupa que tu quiser, mas daí, tipo, daí tu vai configurar tuas proteções lá, tipo, tudo umas pecinhas assim, daí adiciona 0,3 de defesa. Daí eu acho isso aí meio porre, sabe? Mas...
Sim.
Cara, um adendo. Mas alguma coisa. Parabéns pelo protagonista muito gostoso desse, inclusive.
É o Tietchan.
Pô, bonito pra caralho, velho. Muito
chato. O boneco
inclusive,
é maneiro.
É, o né? Finalmente, representatividade Twink aí. Tinha o Zé, o Link, aí o Cloud agora, né? Esse, o Pi. Não sei, o nome dele é P mesmo.
É Pinóquio.
É o Pi. Ó, um detalhe interessante pra galera aí que foi te fechar até o assunto de Lies of P é que no final do jogo, eu acredito que não vai vir como DLC. Estamos trabalhando já na DLC, mas eu acho que vai vir pro próximo jogo. Eles estão querendo expandir o mundo. E essa expansão, acho que vai ser um negócio mais interessante que vai chamar mais gente ainda.
É, mais conto de fada, né?
Pelo isso aí. Eu cara. Não vou pra caralho pra não falar o de graça mesmo.
Ah, fala, é ninguém vai querer. Não, spoiler, meu Deus.
No final do... É, caralho, todo mundo...
Existem dois tipos de spoilers, o que estraga ou o que dá mais interesse.
Sabe o que eu pensei? Sabe o que eu pensei, Dudu?
A Dorothy. E aí, só de você saber que você vai poder bater no leão frouxo, já me deixou cheio de felicidade, entendeu? De meter a régua nas bruxas. Cara, se eles fizerem por esse lado, que me surpreendeu, eu não tava esperando isso, não fiquei pegando informação na internet. Eu acho que tem tudo aí pro segundo ser bem melhor. Primeiro eu acho muito bom, mas ser bem melhor e conseguir ter mais gente pra jogar do que o primeiro. Joguei aqui no ar, vamos ver se no futuro...
Mas imagine se eles botam a Alice e ser aquela Alice lá do Madness Returns.
Porra, caralho, got. Eu pensei nisso, pior que eu pensei nisso. Ia ser foda.
Mas aí é um caso muito triste que o direito tá com a EA e o cara lá. Ele montou todo um case lá do que ele ia fazer com a sequência e aí não aceitou. E
cara, como é que pode, bicho? Como é que pode?
Mas uma coisa, vamos pular pro Mario Wonder ali, que a gente quer falar, vamos depois lá. Eu só reintroduzo em outubro.
Fica tranquilo, pode passar, acho que depois eu falo Lies of
P. É que acho que aqui teve coisa, o Cyberpunk nesse mês aí, mas acho
em
que...
Em setembro? Fala...
Isso, eu, daí...
Eu prefiro não falar.
O DLC?
Eu não cheguei a jogar, só joguei o jogo
em... Eu também não joguei DLC, não.
Então, eu joguei o mod, né? Pode falar, vamos falar do
não, mas vamos falar do Mario... O Super Mario Bros. Wonder, né, que a Nintendo... acho que a melhor coisa da Nintendo é que eles conseguem guardar a coisa por muito tempo. E tipo, esse ano sai esse jogo top aí. E no caso foi o Super Mario Bros. Wonder, que foi um ano bem de Mario Bros. Porque teve as pistas novas do Mario Kart. Teve o filme, teve o remake do RPG e o Wonder aí. Que...
Caralho, é verdade. Teve coisa pra caralho.
Fala aí sobre esse jogo aí, do Mario aí, com o boné, do elefante.
É, o Mario, né? Ele manda. Já ouvi que fala, tem o Mario Kart, Mario isso, Mario aquilo e o Mario, né? Que é o 2D aí. Cara, na verdade, esse jogo, ele é uma maravilha, né? Literalmente.
É uma maravilha?
Literalmente.
É o que aparece na capa de trás do jogo, né? Você pega a palheta e fala, é uma maravilha.
Mario. Locadora TV.
É.
Mas por curiosidade, esse é um dos primeiros. Eu não sei se outros jogos. Esses meio third parties aí foram localizados, mas esse teve localização em português PTBR. Até as flores falantes têm a voz brasileira, assim.
E a localização boa, hein? Diga-se de passagem.
É, tem até os nomes dos inimigos diferentes, tipo aquele que acho que é Get Out of My Way, alguma coisa assim, o nome dele. Aqui é tipo o Chuta alguma coisa, porque é aquele boneco que...
Pô, podia ser o Sai Pra Lá.
É um bom nome.
É que eu não sei como é, se eles traduziram no japonês ou assim, mas é, é meio Warner Bros, assim, de, tipo, traduzir como, sei lá, o Chutolino, alguma coisa assim.
Cara, é assim, se for pra dizer assim, esse jogo tá no padrão do Mario 2D, padrão que já é bem alto, então se ele é só ali, mais um, mas por tudo que ele faz de novo é interessante, eu acho que é válido. Pra quem gosta, vai gostar mais. E pra quem quer introduzir, quem nunca jogou aí também, porque os mais recentes que teve foram aqueles, ou os 3D, né? Ou a série do New Mario Bros, que é um pouco mais genéricazinha. E esse aí traz aquela uma novidade bem diferente em cada mundo e cada fase, né? Que torna interessante sem assim, nunca ficar necessariamente repetitivo, apesar de não ter tanta variação de jogabilidade, né? Que é o poder e assim, de qualquer forma, só lá pra frente.
Sim. É uma coisa que, tipo, tu vai ver os Marios antigos, que as pessoas falam que Mario não é mais difícil, blá, 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 blá. Mas eu acho que a graça mais dos jogos ele é serem mais criativos e terem essas loucuras, assim, do que eles serem, de fato, difíceis, assim. Que sim, tem coisas difíceis nele, mas é mais a graça que, pô, cada fase que tu vai ter uma Wonder Flower, e cada Wonder Flower vai ter um efeito diferente, e tu, tipo, caralho, eles fizeram isso que nem no início do jogo, que até aquela parte dos Koopas de patins. Daí tipo, pô, eu vou pegar essa planta, o que vai acontecer? Daí do nada aparece meio que morros invisíveis, assim, e conforme eles vão passando, vai criando uma iluminação. Daí tu vai seguindo pro caminho pra tu achar onde é que tá o Wonderflower, assim. Então, pô, é isso que é legal, assim, são ideias novas e divertidas, assim, não é só o desafio por si, né? Eu achei meio pai o bagulho das badges, que eu acho que a maioria das badges ali, se elas fossem habilidades padrões de todos os bonecos, seria mais legal. Mas pelo menos tem algumas badges que mudam tipo, a jogabilidade num estilo meio difícil, tipo deixar o boneco todo invisível ou sair correndo e pode sair correndo da plataforma e depois pular, assim, meio Looney Tunes também. Isso que é o, acho que o padrão, tipo, eu acho que ele já chamou bastante atenção por causa da mudança visual, né, que o boneco já te encara um pouco de lado, assim, que nem os 2Ds antigos, mas aí tem... Não era só isso que precisava, né? E, tipo, os jogos do Neo não são ruins, assim. Eles são um pouco estagnados em certas partes, assim. Geralmente são muito fáceis de início. Aí vai ter algumas fases interessantes aqui e ali. Acho que o Wonder, pelo menos, tipo, em questão de variedade de fases, de ideias, assim, ele é muito melhor, assim, do que muita coisa que teve. É que tu vai ver o Mario 2D, né? Que acho que teve, tipo, o World e o Yoshi Island, que também é parte do Mario padrão. E ele meio que segue essa ideia do Yoshi Island, que tinha as transformações bizarras que, sei lá, o Yoshi
virou um trem. Ele é a sequência do Mario World mesmo, né? O Wonder aqui.
Exatamente, cara. É isso que pega aí. Mas ele tem bastante... Ele me lembra bastante coisa de... Que nem, tem o do Donkey Kong, o Tropical Freeze e o Returns. Uhum. Tipo, as fases de silhuetas. Negócio mais... Tipo, as fases musicais, que é meio Rayman Legends também.
Sim.
Aí tu chega a essas partes de transformações, tipo, sei lá, tu vira uma bola de espinho e toca uma música meio alucinógena, assim, é muito Yoshi Island das cabeças, assim, eu achei que é isso que o jogo brilha, assim.
Você jogou também, né, Belo?
Joguei também, achei maneiro, como eu falei, eu ainda prefiro até alguns dos jogos aí que foram citados, tipo, o Donkey Kong, né, e o Rayman. Eu acho que esse jogo até ele pega muito disso entre dois jogos. Só que eu acho que eu comentei até no Twitter. Por mais que esses outros jogos sejam melhores, eles não são Mario, entendeu? Então, quando o Mario faz o que tipo, o Donkey Kong Tropical Freeze fez, tipo, a fase de silhueta, fica diferente, né? E você ouvi todo mundo falando, eu até comentei, assim, né? Teve uma hora que eu peguei pesado com ele, né? Eu falei, pô, cara, esse jogo não merece, talvez, tudo isso que ele tá tendo, não, porque, pô, outros jogos já fizeram e fizeram até um pouco melhor, na minha opinião. Só que, pô, o Mario tem um peso do caramba, cara. E aí, você viu todo mundo falando, internet, a questão do elefante. Se a gente pegar aqui pra destrinchar essa habilidade do elefante, você vai falar que assim, é o bagulho mais simples do mundo, que é ele vira o elefante, Ele pode chegar perto da água, a trompa dele enche. Mano, ele não atira nem olha água aí, como se fosse uma metralhadora.
Roubando o
Donkey Kong Country 3 ali. Isso aí. Mas você vê que ele mirou, até pra copiar, ele copia de lugares bons, né? Ele viu coisas boas e jogou ali pra dentro. Eu acho legal esse lugar que a Nintendo hoje em dia ela tá aqui, né? Mas é a empresa que inventa um gênero, sabe? Com ela aprendeu também que ela tem que pegar referências boas de outros lugares. É um jogo bacana. Pra quem gosta de Mario e pra quem é criança, pra quem tem essa coisa aí pela Nintendo, eu acho que esse jogo deve ter sido muito foda mesmo, entendeu? Pra mim foi bom, mas assim, não vou mentir. Tinha dias que eu jogava, eu falava pra você, cara, eu quero jogar mais essa porra não. Entendeu? Não é nem pelo jogo ser ruim, nem nada. Mas é porque parecia que tinha coisas ali que eu já tinha visto em outros lugares e que eu falei assim, ah, em alguns outros lugares foram legais, entendeu? Foi melhor pra mim, tipo.
Mas é isso mesmo, assim, eu adorei o jogo, mas em nenhum momento eu parei e pensei, porra, que jogo fodido. Mas ele era muito bom em todos os momentos, constante.
Sim, foi
o que eu senti.
Eu achei que certas coisas meio que destacaram, essa parte da Wonderflower, que não, nem sim, a mudança sim, de jogabilidade.
É legal pra caramba, pô.
Que nem a parte que ele vira...
A primeira vez que tu vê acontecendo, pá, maneira, tá, o jogo vai ser isso aqui. Mas, tipo assim, não teve aquele momento assim que eu assim, não, puta que pariu, olha só que não. Subiu o nível, mas não deu aquela extrapolada, assim, sabe?
Eu acho que quando ele ia fazer alguma coisa muito foda, que nem as fases musicais, a luta do Bowser, pô, a luta do Bowser poderia ser tão melhor assim, mas ela meio que acaba num ritmo só, sabe? Tipo, que vai meio que dar o pam, 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 daí pula, pam, 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 pula, daí tipo, pensa, pô, vai aumentar o tempo, vai ser mais difícil. Não, ele fica meio na mesma, assim. Então, acho que dá ainda pra melhorar bastante, mas ele teve momentos que impressionaram, assim, tipo... Quando tu pega a flor lá e tu vê que tipo, tem um background que tinha um meio que quase um mapinha, assim. É quando tu pega a flor, tu vê que a visão fica de cima. Tu tipo, fica, caralho, que foda, não sei o que lá. A parte das plantas cantando também é coisa inesperada, sabe?
Ele tenta, é aquele jogo que toda hora ele tenta te surpreender, ele tenta toda hora trazer um negócio novo na mesa pra que não dê aquela sensação de mais no mesmo, né? Só que não tem como, pelo tipo de jogo que é, acaba tendo isso, né? E assim, sendo bem sincero, é falar meio que de um cara meio que amargurado, né? Porque esse sentimento que muita gente está passando com esse jogo, eu já tive lá atrás com outros Mario, tipo, que nem quando eu lembro de Super Mario World. Pra mim era novidade, eu não tinha referência, sabe qual é? Mas hoje eu tenho, cara. Hoje eu experimentei outras paradas, tipo, tava vendo, eu falei assim, caralho, pô, tem tipo. Eu acho que o Desgraça não curtiu muito na época, a gente chegou a comentar. Mas teve aquela sequência do Yooka-Laylee, o Impossible Lair.
Ah, não cheguei a jogar.
Então,
parecia bom esse jogo, acabei nunca pegando.
Então, esse jogo é muito, na minha opinião, é um jogo muito bom, que tem uma ideia essa ideia do Impossible Lair, eu não acho de maneira. Mas é um jogo muito bacana e tem coisa do Impossible Lair nesse jogo do Mario também. Então, tipo, eu ficava assim, pô, Impossible Lair tem tanta parada bacana e o Mario fez, só que com o Mario é diferente, né, mano? É o
carisma que a gente falou disso.
Sim, sim, é o carisma e é uma marca que já tá aí há 300 anos,
cara. É o carisma, é o polimento, né, e tipo, sim, toda a parte... Por mais que a trilha sonora não seja nada demais, ainda mais que, tipo, eu acho que a última iteração que teve de Mario foi aquela do 3D World mais o Bowser Fury, que, tipo, tinha umas músicas muito boas, assim... Isso aí, as músicas, elas chegam num padrãozinho, assim, tipo, elas são legais, mas não, nada que, tipo, se destaca ainda mais num jogo que tem fases musicais, sabe?
Sim, sim.
Aí
sim.
Não tem aquela coisa, tipo, essa música é foda, né? Tipo, legal, assim, eventualmente tem uns segredinhos espertos, assim, então... Acho que eles precisariam ter pelo menos algum elemento que fosse mais chocante, assim, e... Acho que o pessoal meio que reclama um pouco demais de dificuldade, assim, sendo que eu acho que não é o ponto desses jogos, assim.
Pô, o jogo nem é feito pra quem quer dificuldade. Vai jogar Lies of P, porra. Vai jogar Dark Souls. Entendeu? O jogo nem é feito pra questão de dificuldade. Agora, porra, você, eu, com quase 40 anos, jogar um jogo desse, sendo que eu já joguei, porra, milhões de vezes a mesma coisa, que eu já joguei várias vezes outros Mario, outros jogos do ED, pra mim vai ser mesmo na chupeta, né, cara? Vai jogar Donkey Kong, cara. Donkey Kong é mais difícil.
Agora tá, outubro teve o Homem-Aranha, que acho que ninguém aqui jogou, mas eu acho que vale voltar pra falar do Cyberpunk, alguém quer falar.
Primeira coisa, Vocês jogaram um jogo depois da atualização?
Então, eu joguei depois da atualização. Eu tinha jogado antes, mas joguei no PS4. E no PS4 era patético, assim. O jogo, performance ruim, load demorado. Eu lembro que, tipo, eu salvava o jogo, tava numa moto X, eu dava load e tava numa moto diferente. Aí eu fazia, tipo, uma missão. Aí a missão, eu terminava a missão ali. O cara, tipo, não sei o que, valeu aí. Aí do nada o cara pega o carro dele, ele faz um pathing padrão assim pra sair. E ele me mete, eu acho que ele me atropela uns 2, 3 personagens assim no meio do caminho. Assim, tipo, sem. Eu fiquei, caralho, que bosta de jogo. Tanto que eu vendi a versão do PS4. Daí eu peguei ali no PC, tava jogando de boa, daí deu treta no meu computador. Mas no geral acho que as coisas estão, tipo, pelo menos melhor a parte da árvore de skill. Eu acho que já foi corrigida antes, assim. E eu achava que, pelo menos, a parte de história do jogo e toda a proposta dele já era bem legal, assim. O que eles fizeram foi polir certo, assim. Dessa vez, eu não cheguei a ver a DLC, né, que... O foda desse jogo é que ele tem, tipo, acho que uns 3 começos, assim, de início. Então ele demora muito pra engrenar mesmo. Daí essa parte tu pode mais falar do Zelda aí.
Saiu, joguei um pouco também, mas... Né, quando continuei em costa da minha máquina, é um vendido, tinha uma pessoa errada.
Cara, eu joguei esse jogo. Eu zerei esse jogo 3 vezes. Cada negocinho.
Não, bom que você jogou você...
Life Patch. Sabe qual é a diferença? Porra nenhuma.
Então, sobre essa questão da atualização, o jogo tinha inúmeros problemas, ainda tem alguns deles, não corrigiu o jogo todo, entendeu? Você tem ainda muita maluquice de DLC. A polícia não pode ser aquela polícia maluca que tinha antes. Mas ela ainda faz merda pra caralho, constantemente, entendeu? Mas deu sim. Quem falar que não melhorou, se o jogo ficou um pouco mais fluido mesmo, de não dar merda, as coisas funcionarem. É mentira, o jogo hoje ele funciona melhor. Eu lembro que na época, e eu comentei isso até com quem, não sei se eu comentei com o Clint, mas eu acho que uma das coisas que eu falei assim, cara, mas a história desse jogo, tudo tem a ver com sexo, tudo é droga, tudo, assim, não sai desse tema, né?
Exageradão, né?
E é muito esquisito quando você fica nisso, eu falo assim, pô, cara, você está falando da galera que fez, tipo, o Witcher, né? Que tem bobeira também, mas, tipo, o Witcher, quando ele vai falar de algumas coisas, você vê que ele se aprofunda, né? E eu ficava assim, porra, deve ser o contexto do jogo que é assim mesmo e não tá me pegando. Tanto que quando eu zerei a história normal, eu falei, ó, a história pra mim não é boa. E eu ainda bato muito nessa tecla, que o Cyberpunk, a história dele principal, é mediana e pra muitos momentos é assim, fraca. Tem poucos momentos que são momentos de, tipo, caralho, que coisa foda. Por exemplo, eu gostei lá da missão que você tá lá com os Voodoo Boys, né, os garotos Voodoo, que aí... Você vê ali.
Ah, sim, você vai. Você entra no gelo, né?
Aquela parada. Entendeu? Que aí você pode tomar umas escolhas ali. Eu achei bacana. Mas poucas missões no jogo, no jogo principal, principalmente, eu não tive nenhum momento tipo assim, caralho, explodiu minha cabeça. Eu já falei já. A missão que eu
Cara, mais se esse gosto... jogo fosse. Não fosse mundo aberto, fosse tipo um shooter assim.
Um Far Cry.
Semi, mais ou menos.
Deus
tipo,
Ex,
um semi-mundo aberto, assim. Uhum. Porra, ia ser muito bom, cara.
Bem
sinceramente,
melhor.
Ia
bem
ser
melhor. Incrível. Bem melhor. Inclusive, isso, eu jogando agora com a atualização e jogando a DLC, eu saí com essa cabeça e falei assim, caralho, os momentos que esse jogo é bom é quando ele, tipo, é um Far Cry, entendeu? Do nada vem, e aí a bala come.
É porque, sabe, o negócio, tipo, total. O mundo aberto desse jogo não serve pra nada. Você Sim. olha aquilo ali. Você anda no carro, mas tipo,
tu não você tem não uma pode
interagir
né?
com nada. Não, nada ali, tipo, as pessoas passando, nada é tipo.
Até porque, assim, vemos e convenhamos. Eu acho que o Desgraça jogou, o Clint, eu sei que já jogou também. Mas o mundo dele, muitas vezes, ele mira muito tipo, em algo tipo GTA.
Eu acho que o problema foi esse. Eles quiseram fazer um sandbox estilo GTA com um sistema de diálogo e história meio. Que nem do Witcher, né, e tem toda essa parte de build que é meio Deus Ex, de fazer a aproximação stealth, ser um mais hacker pra tu usar os poderzinhos, ou usar puramente arma, ou melee, que eu acho que nessa parte o jogo pelo menos é legal na parte da ação, mas eu acho que ele, né, ele é muita areia pro caminhãozinho dele, assim, do que eles quiseram fazer, e é o tipo de coisa que eles, não é os patches que vão... refazer o jogo inteiro pra ele ficar incrível.
Exato, né? Às vezes eu tenho porra, se esse jogo lançasse perfeito do lançamento, não ia ser essa Coca-Cola aí.
É, e tipo essa parte
que ele é hoje.
dirigir, assim, foda-se, cara. Acho que tipo, é só para as coisas estarem longe uma das outras, assim, e não vale a pena.
Fala. Então, se a gente fala, ah, o dirigir tá melhor. Porra, eu queria fazer Fast Travel toda hora, não quero nem dirigir, pô.
Cara, a primeira coisa que eu botei foi aquele mod lá, do você poder fazer Fast Travel sem precisar ir no bagulhinho lá, tipo, simplesmente...
Porra, que é um saco também, às vezes é mal localizado pra caralho.
Eu só fiz isso. Eu
falo assim, como é que pode um filho da puta que fez um mapa e ele bota essa porra mal localizada? Eu fico assim, cara, quando você vai lá pra terra da Panam, entendeu? Tem momentos que você tá num mundo que é terrível, não tem nada. Não tem nada naquele deserto. E aí você, pô, eu quero sair daqui. Aí tu vê que a porra tá lá na puta que pariu. Aí você tem que entrar na merda do carro. Então, tipo, o jogo, ele ainda tem problemas concretos mesmo. E como o desgraça tá falando, o jogo, vamos ser sinceros, a CD Projekt não vai ficar metendo mais a mão nele direto.
Isso aí,
não.
Eu acho que...
Não, já acabou, pô. Eles já falaram, não, tipo, o desenvolvimento...
Inclusive, mas assim, quando for fechar lá com o Porto da NDLC, eu até falo. Mas assim... Isso não vai acontecer. E errou, e aí saiu.
Só era.
Que, porra, e aquela parada. Prometeu muito, cumpriu, acho que muito pouco do que prometeu. E pra mim, pessoalmente, pra mim, o teor da história. Cara, o jogo tem uns bagulhos bizarros, tipo, tu tá com um personagem. Aí esse personagem tá do teu lado, pô, caraca, pessoa maneira, e o caramba. Quero ver como é que vai fechar a história dele. Aí, tipo, fulano morreu. Você não vê ele morrer. Você só sabe que ele morreu e tu nunca mais deixa ele dentro do jogo. E tu fica assim, caralho, que é isso, cara? Como pode? E você fica, caraca, mas eu queria saber como foi. Aí tu pergunta a um personagem, né, um NPC, ele fala, pô, fulano morreu. E você pergunta, ele morreu. Você fica assim, caralho, é isso? E o jogo, ele tem muito disso. É um jogo raso. E eu acho que é assim que dá pra fechar o Cyberpunk, o primeiro. O mundo, eu acho que é interessante, eu acho que é o que prende muita gente, apesar de não ter nada, essa estética, é Cyberpunk, essa estética, Cyberpunk, essas coisas todas, é maneira, esse bagulho alguns personagens são muito bons, o rapaz lá que chegou até a falecer, né, que é o médico mecânico lá, o principal, o cara que começa contigo no começo, o Jack, a própria Panam e tal.
Então, cara, aquele prólogo assim, engana tanto, aquele prólogo.
Engana. E é bom, eu ia falar isso.
Que safadeza.
É uma das melhores partes do jogo, aquela missão que você tá com a mulher no colo, o peitinho balançando lá o Digo. Tipo, isso é uma das melhores partes do jogo. Tu fala assim, caralho, se o jogo foi
aí você aqui. Escolhe na parte que você, porra, a Meredith pega lá, você não, você fala, o que que você fala? E tipo, se você falar uma coisa, ela faz uma coisa, se não falar uma coisa, ela faz outra. Porra, o jogo todo vai ser assim, muito foda. Aí você
só que aquilo ali é um golpe, né? Pegadinha do malandro. Mas aí, tipo, os dois é um jogo... Acho que o jogo principal é um jogo mediano, cara. Tem nada de... Oh, meu Deus, o cara... Inclusive, dito aqui, quando tiver o 2 e o 2 for bem melhor do que o primeiro, o nego vai esquecer do 1. Vai falar, tipo, eu nem lembro que tem 1, porque o 2 vai ser tão superior, que é o que aconteceu com o Witcher.
Com certeza.
O nego vai esquecer. O Witcher 2 pode até não ser um jogo muito conhecido, mas quando o 2 sair, o 2 por 1 é tu ir na lua, entendeu? E isso vai acontecer. E, assim, e pra não me estender, falando da DLC, a DLC é a melhor missão do jogo. A DLC, na minha opinião, é a melhor missão do jogo. O Phantom Liberty, não só pelo Idris Elba. O Idris Elba já varia, né? Os pais já valeria tudo, mas é a melhor missão do jogo e é a missão que faz coisa. Todas essas partes que eu tô falando, tipo esse bagulho de sexualização maluca, você tem uma história ali de policial. Você tem uma história tipo Blade Runner. Mais ou menos ali, tipo Blade Runner. Isso aí te faz levar, é menos tempo, né? É uma história mais curta. E ele consegue entregar melhor do que a missão principal do jogo. Qual é o meu principal problema com a DLC? Essa porra é paga. Eu acho que pela merda que eles fizeram, de coração.
É metade
eu
da acho preço que... do jogo, eu acho.
Cara, e vai ser o último negócio que vão lançar, cara. Custava.
Esse jogo, já se vendeu. Entendeu? O que tinha que vender, esse jogo deu lucro mesmo com essas merdas todas. Isso aí já tá claro. E tinha que ser de graça. E não foi. Ou pelo menos ser um preço
razoável. Cara, já tipo, cortaram a geração passada inteira, tá ligado? Tipo, você não receber update, DLC, nada.
Aí, errado. Cara... O mais ridículo foi ver a galera aí que, porra, trabalha com bagulho de videogame. Tipo, não, é a redenção. Eu tava com o Clint nessa época. A gente até viu o Ricardo lá do Nautilus falando e tal. E eu falei assim, não, o cara tá maluco, cara. CD Projekt prometeu DLC de graça, prometeu multiplayer, nem esqueceu.
Multiplayer,
que é multiplayer, cara. Esse jogo ia ter um monte de coisa e ela não deu, não tem que tipo, bater palma e falar, tipo, não, vocês não fizeram, ela cara.
Faz, conserta a merda, te dá uma DLC, paga e acabou.
Quando o capital dela ficou maior do que o da Ubisoft, eu sabia. É, o mal da Ubisoft. A Ubisoft foi lá e fez uma macumbinha.
Culpa do anime, culpa do anime. Nosso anime tão bom que a galera... Entendeu? Porra, que massa.
E aí tem isso, mas assim, dito isso tudo, quando tiver barato, peguem mesmo, tá saindo agora a versão Ultimate, né, que é os dois juntos, mas tiver baratinho, pega, acho que tem muita chance aí das pessoas gostarem muito do jogo mesmo, não só na minha opinião, mas assim, sendo bem sincero e bem crítico, não foi um rolê legal não, entendeu, não foi um bagulho que... Tipo, porra, cara, essa de Project deu a volta por cima. Não foi um No Man's Sky, né? Que tem seus problemas também. Mas não foi esse rolê No Man's Sky que nem a galera tava batendo palma, não. E é isso aí, cara. Mas, sendo bem sincero mesmo, a melhor parte do Cyberpunk, pelo menos pra mim, foi a DLC. E é triste dizer isso.
É, eu, no caso, não tô afim de investir dinheiro no jogo no momento, né?
Não, deve ser quando tiver bem barato, quando tiver 20 conto.
Mas
esse eu tenho aqui, jogar. Eu tenho o nome, tá. É, atualmente está dentro do meu computador por meios legais.
Achado, né? Legal, é seu, tem o seu computador, é seu.
É, mas tipo, eu não tenho vontade não de jogar, sinceramente.
Vou jogar outra coisa, pelo menos, talvez daqui. Eu gostei bastante da até onde eu fui, por mais que essa parte de GTA foi meio chata, assim. Essa parte de fazer missãozinha pela cidade, explorar, que ali pelo menos de ser um pseudo Far Cry, é legal porque de fato é uma cidade, assim, tem prédios, tem vizinhanças, é legal tu ver. Só que é um negócio, não tem coisa, é tipo outro jogo aí que saiu esse ano, que eu acho que eu vou mencionar depois, que é o Yakuza, que, cara, é uma cidadezinha pequenininha, mas tem tanta coisa, tem tanto shopping, tem tanto, tipo, tu pode ser o mesmo minigame de uns 3 jogos atrás? Pode, mas tu vai fazer com uma pessoa diferente, sei lá, jogar dardo, já é mais divertido, cara, e daí eles tentam fazer esse esquema, se fosse, tipo, mini... open worlds assim, seria muito melhor, cara, porque tu ir lá e pegar o carro e entrar numa base, daí tem que ir por trás, aí... Cara, essa parte não precisava, se fosse um jogo, sei lá, pega o metrô aí e vai pra outro ponto da cidade, seria 10 vezes melhor, cara.
Exato, concordo.
Mas enfim, eu acho que o Cyberpunk já foi. Pra outubro, alguém quer falar do Homem-Aranha?
Não.
Deve ser bom.
Eu só vi ele... sendo derrotado por uma geladeira. É a única coisa que eu vi.
De resto. Bom, em outubro teve o Assassin's Creed Mirage, não sei se...
Eu joguei. Cara, seguinte. Certamente é melhor que qualquer Assassin's Creed lançado aí. Eu acho melhor que Assassin's Creed The Witcher aí. Mas, porra, é um jogo claramente... ia ser a tal DLC, né, do Valhalla. Os caras, não. Vamos fazer standalone. Botaram, assim... É um Assassin's Creed clássico, né? Eu gostei da forma... Eu não zerei, mas tem a questão das missões. Você meio que vai investigando. Tem uma certa jeito de fazer as missões. Meio Hitman. Não tão bom quanto o Hitman, mas eles pelo menos... dão uma experimentada.
Mas a campanha
assim.
Dele é curta ou mais ou menos? Sim.
Cara, pelo que eu vi é curta. Eu acho que eu não cheguei a terminar, mas eu acho que eu cheguei na metade. Então é curtinha, mas falta polimento, né? Tipo, não é um jogo...
Ah, é? Caralho!
Porra, é porque, tipo, é claramente um jogo menor. Tem, tipo, a questão das animações nos assassinatos, você tem poucas, assim, você percebe que os caras não tiveram... Botaram muita, né? Ele é um jogo mais barato também, faz sentido. Mas é claramente, pra ser uma DLC, os caras não fizeram DLC, fizeram um jogo standalone, mas ficou faltando, né? Falta coisas, não chega a ser um jogo ruim, também não chega a ser um jogo bom. Fica naquele meio termo. Não é horroroso, pelo menos, né? É um mérito pra Ubisoft. Mas é foda. Eu espero que as pessoas tenham, uma certa quantidade de pessoas tenham jogado. Eu acho que foi relativamente bem em vendas. Eu espero que pelo menos eles tenham algum incentivo pra lançar um Assassin's Creed mais Assassin's Creed, né?
Não, vai ter remake do 1, não?
Eu não sei, tem rumor, né? Um negócio assim. Pelo menos, né? Alguém Tomara que alguém lá na Ubisoft tenha jogado Ghost of Tsushima lá e fizeram, ah, vou copiar esse jogo. Vou mesmo fazer isso.
Ah, vai ter vai que sai o jogo. O japonês, se não me engano.
Ah, é verdade, porra, se esse japonês não ter stealth como principal, eu vou ficar maluco. Mas enfim, é isso, só isso que eu tenho pra falar do Assassin's Creed. A dublagem tá uma merda, eu não sei o que fizeram. A dublagem tá horrível.
Sabe que a Ubisoft tinha boa,
é, dublagem, né? Eu não sei se é o Bazin que é muito mal, mas tipo, não sei, não gostei da dublagem. Mas enfim, é isso.
Mas aí, terminando outubro, tem Alan Wake, que só o Clint jogou. Entre nós, ó.
Alan!
Meu God, pelo amor de Deus, cara, esse jogo. É inacreditável, cara. É inacreditável. Quando eu estava jogando esse jogo, eu não conseguia mais parar de pensar nesse jogo.
Bota pra fora, Clint, que você já tá falando desse jogo já todo dia. Todo dia o Clint fala de Alan Wake. A gente não aguenta mais.
Cara, é uma maluquice hoje, esse jogo. Inclusive, aí, é uma loucura, velho. Porque o 1... Cara, se você não gostou do 1, você vai achar o 2 uma mestre-peça. Assim.
Olha só.
Ele pega... É engraçado,
caso,
porque...
Eu não gostei do 1, no caso. Tipo, eu achei que é um jogo bom pela história e os outros fatores, mas jogar ele é a coisa que eu menos quero... Que eu mais... Como pode dizer? Jogar ele é a coisa que eu menos quero fazer, no caso, né? Mas aí...
Não gostou nem da DLC, não, de graça? Não,
cara, o problema é que a jogabilidade é repetitiva e a DLC é focada na jogabilidade, cara. Então é miserável,
cara. É foda, né?
E aquele lá, o American Nightmare também?
Não, é esse mesmo, ele é mais focado em ação, cara.
De, tipo, cara, engraçado, eu tava jogando, antes de jogar o 2, eu tava jogando, né? Eu joguei o Alan Wake, eu gostei, não achei um jogo ruim, joguei as DLCs. É, aí eu joguei, eu fui pra esse American Nightmare, cara, eu não gostei, eu odiei, cara, porque...
E ele é meio escrachado, né, que parece meio
estranho.
Que...
estranho.
Ele é meio autoconsciente, que é uma DLC, uma alternativa diferente, daí ele vai falar com as mulheres. A Remedy não é uma empresa que tem muito fanservice, assim, coisa assim. Aí tu vai chegar com as mulheres, tipo, umas mulheres com os tetão gigante, coisa assim.
É, caralho, a cientista lá com o tetão... É.
Sim, não, a mulher que tu vai falar na garagem também, tipo, caralho, mó estranho, cara.
Eu achei estranho a escrita, geralmente, porra, eu curti a história e tal, escrita nesse, porra, alguma coisa errada. Aí eu fui pro 2, porra, é foda, porque você vê que ela lançou o Control, né, não sei se você já jogou Control, mas tem toda uma identidade visual, narrativa, que eles quiseram, que eles criaram em Control, que eles pegaram aquilo, aperfeiçoaram e colocaram no... Que eles já tinham mais ou menos ideia de que fazer isso no Alan Wake 1. Tinha aquela questão que eles sempre... Eu tava rejogando Max Payne, né? Jogando Max Payne, joguei todos. Aí eu tava vendo que eles têm umas paradinhas, um negócio de série, de TV, de série fictícia, nessas paradas. Uma historinha, fica brincando assim com narrativa... Bagulho de ocultismo, assim, principalmente no Alan Wake, no Max Payne 1. Aí você vê que no Alan Wake eles já melhoraram essa parada. E no Alan Wake, no Control, porra, SCP, o jogo. O bagulho é totalmente sobrenatural, um negócio muito doido, assim. E no Alan Wake 2, cara, é como se fosse a combinação de todos esses conceitos. Ele coloca nesse jogo. Porra, pra mim é... Pô, incrível, tudo que eu gosto da Remedy tem no Alan Wake 2. Alguns vão reclamar do combate. Eu gostei do combate, eu não achei.
Mas uma coisa que eu, pelo menos, eu vi que ele estava falando, que o foco dele é ser mais horror, que o primeiro Alan Wake, ele engana, ele vai pensar, pô, é um jogo de terror, mas não é um jogo de terror, cara, ele é um jogo de ação. Que tem uma história meio suspense, assim, de resto ele não é um jogo de terror. E o 2 ele já aparece até. A parte das imagens, assim, dos monstros é
muito... Pô, é sinistrão, cara.
Porra, é sinistro.
Inclusive,
é sinistro.
O modelo dos corpos aí, o modelo das pessoas é bizarro, né? Até o começo dele ali, eu joguei o comecinho, tem um gordinho saindo da água lá, eu falei, nossa, porra, macabra, meu irmão. E assim, nesse clima do cacete, meio soturno, sabe qual é?
Eu tava vendo ninguém, o cara...
Todo mundo parece meio suspeito.
O cara colocando as referências, né? Tem muito de True Detective, de Twin Peaks... Ele listando, assim. Tem
mas
muita vibe.
Isso do Twin Peaks é louco que... Desde o primeiro Max Payne, eu acho que tem as referências, né? De tu ver na TVzinha, as cortinas vermelhas, o chão do padrãozinho lá, zigue-zague. Aí, tipo, o primeiro Alan Wake, ele pisa um pouco nisso, daí o Control já é mais viajadão e o Alan Wake 2 parece
isso
bem
mais. Isso
2
é tipo ultra... Se você gosta dessas paradas, assim, dessa viagem... E principalmente, cara, se você for jogar, eu acho que quem for jogar o Alan Wake 2, joga Control, além do Alan Wake 1. Pelo menos, joga Control, porque, porra, é muita coisa de Control que tem nesse jogo. Fica muito... Eu nunca vi nenhuma empresa criar um universo, assim, nesse nível, e conseguir integrar tudo, assim. Cara, é muito bom você ir pegando as coisinhas, os personagens, e lendo... Cara, eu li tudo que os caras colocavam. É muito divertido, velho. Ver, tipo, você vai na delegacia, aí você, porra, vê os e-mails lá dos caras falando, tipo, porra, os caras falando umas merdas assim, tipo, porra, quem foi que fez o café, caralho? Por que não fizeram outra remessa de café? E se você trabalha, porra, em escritório, é a mesma conversa. É a conversa igual, tipo, porra, um bagulho meio de trabalho mesmo. Os caras sabem como é que... É meio besta falar isso, mas tem que ter uma certa habilidade, assim, pra poder fazer isso de uma forma que seja natural. Graças a esse jogo que... consegue.
É, quem viu a Game Awards aí, que tiveram apresentação de música lá, tipo, cara, quem não conhece Alan Wake e vê que tem um negócio daqueles não vai imaginar por que tem aquilo.
O tipo de jogo, né?
E o próprio 1 tinha um negócio assim, na hora que tu vai lá na fazenda e tem o estágio
do jogo. É muito bom.
Eu acho que
inclusive, acho que
a única parte de combate
disso,
que é
2.
Bacana, de fato, assim.
É, porque eles te dão todas, pode te dar até novas, aquela lanternona lá, é muito
bom. Sim, sim.
É muito foda, velho. Cara, eu gostei muito desse jogo. Porra, os gráficos, geralmente eu não ligo muito pra gráfico, mas esse jogo parece que é realmente justificado você querer, sei lá, uma placa de vídeo nova, assim, da série 40 pra poder jogar, porque os caras, porra, realmente...
É, e eles falam, eles justificam usar o fotorrealismo porque, tipo, o Control em si também era pica na parte do gráfico, não só pelo o ambiente em si, porque era mais os efeitos também.
Isso, eu acho que... Eu não lembro se Control foi o primeiro jogo a usar Ray Tracing, ou se ele foi o primeiro a usar bagulho de partículas. Eu sei que ele foi o primeiro a usar alguma coisa. Aí eles... Mas deve ter era sido muito pesado.
É que, no caso... isso que é engraçado, que a Remedy, por mais que... seja uma empresa consideravelmente pequena, né? Os caras fazem uns bagulho absurdos, assim. Até o próprio Quantum Break, né? Que era bem, bem ganancioso, assim. Tipo, de coisa... Ah, um jogo grande, assim. Que tem uma proposta de ser meio seriado, meio filminho, assim. Daí depois o Control, que já era bem absurdo nessa parte de gráfico. E o Alan Wake aí também, que, pô, graficamente, não tem o que falar do jogo. Que, pô, é bizarro, assim.
Cara, é foda porque geralmente eu não gosto de jogos... em que você é interrompido por, não necessariamente uma cutscene, mas aqueles momentos que você, por exemplo, porra, chegou o momento de parar o jogo, obrigatoriamente, de você andar devagar. Chegou o momento de andar devagar do jogo. Aí você tem que, puta que pariu, eu vi aquele papo, aquela construção, entre aspas, de personagem. Aí você para o jogo que geralmente é frenético, né? Foda-se, eu vou falar, é God of War que eu tô falando. É, principalmente o Ragnarok. É, porra, o jogo que geralmente é frenético. Não, você agora vai parar, vai ouvir essa merda. Então, cara, não ligo, não me importo. É mal escrito, basicamente. Não tenho conexão ou me importo suficientemente com essa história pra me importar com isso. E Alan Wake 2... é diferente desse estilo de jogo, ele não pega os filmes, eles fazem parte da história, porque faz sentido com a história que do jogo, pô, o cara é o escritor, ele tá escrevendo uma história, aí parte da história você tem que visualizar, eles usam da história de uma forma, metalinguagem mesmo, de ser parte da gameplay do jogo. Então não é tipo, você não sente que é algo, porra, tô me forçando a entender a história, não. A história faz parte do jogo, isso que é foda.
É que isso já era coisa do 1, né, que basicamente é um jogo que tem um formato episódico de seriado e fala sobre um escritor e tem essa toda coisa de livro também, é tipo,
multimídia. Pois é, e no segundo eles pegam essa parada e conseguem expandir isso aí. Como é que o cara, sei lá, como seria se ele lançasse o livro, fizesse bababá. E, porra, tem referência a Max Payne, né? muito incrível. E se a porra do Max Payne for nessa mesma engine com a porra da cara do Sam Lake? Eu vou ficar maluco, velho, ficar maluco. Porque o bagulho é muito bonito, cara, a arte assim. Cara, quando, não vou dar spoiler, mas tem uma parte que é da do mundo sombrio, porra, esqueci o nome, é Dark Place, alguma porra assim. Que é basicamente uma Nova York, só que, né, distorcida assim, e é muito, muito bem feito, cara. Muito detalhe assim no ambiente, folha assim no chão, luz refletindo assim, um bagulho bem... Lembra muito Max Payne 3, acredita? Que eu vou falar.
Louco.
Porque eu não sou muito fã desse jogo, mas esse jogo tem uma ambientação que é muito boa, que é da Rockstar, né? Os caras têm muito atenção nos detalhes.
Você sentiu nesse... em São Paulo, né?
Pior que eu acho que eles tentaram fazer São Paulo, mas tipo, ficou meio Rio de Janeiro, eu não sei. Mas em questão dos detalhes, assim, das garrafas, bagulho assim no chão, na parede, porra, é muito bem feito. E esse Max Payne 2 me lembrou muito esse nível de detalhe, assim, nessa questão. Porra, é muito... te faz ficar muito imerso naquele bagulho. Uhum. E são duas gameplays, assim, diferentes, né? Já que são dois protagonistas em dois lugares diferentes. Aí você, em um lugar você tem uma certa vibe, assim, meio mais psicodélica. E no outro é mais um bagulho mais True Detective do que tá acontecendo. É, eu tenho que descobrir o que tá acontecendo. E eles conseguem misturar essas duas paradas. Eu acho muito foda. Basicamente é isso que eu tenho lá.
Sim, o Mac, a gente falou ali, quer dizer, o Belo falou do Baldur's Gate, que tava aquela coisa, o Zelda já tá aí, já vai ser o jogo do ano, daí o Baldur's Gate também, o pessoal já tava mega empolgado, e o Alan Wake, eu acho que ele tinha um certo hype por ser, tipo, ter um jogo cult da época ali, mas não era aquela coisa mega absurda.
Ninguém esperava, porra.
E quando chegou o 2 ali, tipo, já tava conseguindo nota 9, nota 10, assim, e, pô, aí pegou todo mundo de surpresa também, cara, porque ainda mais no mesmo mês que era o Homem-Aranha, né, velho, então...
Caralho, Homem-Aranha foi esquecido no churrasco,
pois
total.
Pois é, né, cara. Daí, do nada, os caras só surgem e tomam o público. E mas enfim.
Cara, é foda. Terminando, mas é meu gote, assim.
É pessoal. Muita gente, né, no caso. Final tem novembro e dezembro. Dezembro não tem praticamente nada, tirando o jogo do Avatar aqui, eu acho irrelevante. Não sei se vocês têm algum.
Teve o The Day Before, lançou agora. Vou jogar, inclusive. Eu espero que ele não tenha feito nada. Fudeu, cancelaram o jogo. Inclusive tá fora da Steam.
Caralho.
Acabaram de tirar o jogo
da Steam. Bom, de dezembro não teve nada muito relevante aqui. De novembro, não sei se vocês têm alguma coisa, que eu tenho duas.
Calma, peraí, deixa eu olhar aqui.
Não, bom, se vocês estão olhando, eu vou já falar então, que é o Super Mario RPG Remake. Que...
eu não joguei ainda, tá aqui pra
jogar. Cara, basicamente, se tu jogou o primeiro, ele é tipo muito, muito parecido, assim. Não tem, tipo, vamos dizer... não é como se jogar o mesmo jogo, mas é jogar o mesmo sentimento, assim. É um bagulho bem, bem na mesma vibe, sabe? A tradução é praticamente a mesma da época. Os designs dos personagens se mantêm, a dificuldade é quase a mesma, até mais fácil, porque eles têm um sistema novo, tu pode trocar os bonecos no meio da batalha, tu tem os especiais, e daí única coisa de nova assim seria tu, depois que termina o jogo, tu tem uns chefes do post-game, assim, que daí tu repete umas boss fights, só que elas são mais difíceis. Mas de resto, tu vai jogar, é basicamente o mesmo jogo, só que mais fácil, mais bonito e... tipo, toda a coisa que tinha, tipo, a trilha sonora da Yoko Shimomura, que acho que era a coisa mais próxima que tinha de Kingdom Hearts antes dela trabalhar no Kingdom Hearts, e agora tu ouve esses rearranjos delas e pensa, caralho, essa é basicamente a trilha de Kingdom Hearts num jogo do Mario, cara. E, pô, é bom pra caramba, velho. Não tem que dizer, tipo, já era um jogo incrível, ele ficou mais ainda com o remake, cara.
Um abraço aí pro Senna aí, fala isso todo dia também, tá que nem o crítico Alan Wake 2. Senna, você tem razão, é bom. Ele 10/10, pode levar pra casa.
Pô, cara, eu tenho... Pode falar.
Não, diz aí.
Eu tenho um jogo de novembro, é o Robocop, o Rogue City.
Ah,
City.
Eu não cheguei.
Eu joguei um pouquinho. Joguei. Joguei, não zerei, como todos, 99% dos jogos aqui que eu não zerei. Mas, porra, eu me surpreendi, cara. Eu achei que... Entendi porque lançaram um jogo do Robocop agora, sendo que não tem nada do Robocop saindo, né? Mas tudo bem. Mas eu achei interessante, cara, o jogo, porque ele... Você se sente como Robocop, é tudo travado assim, o bagulho. É tipo, ele anda todo travado e o bagulho assim vai mirando. Mas é foda, porque, e tem um negócio também, por exemplo, você tem umas missões secundárias. E você, por exemplo, você pode fazer as missões de um jeito, tipo tem um maluco que tá zoando com som, um rádio na rua, e você pode simplesmente quebrar o rádio do cara, ou você pode... Falar de liga essa porra aí, meu irmão. Basicamente. Aí isso te dá reputação, né? Basicamente. Mas e ele também é um jogo muito engraçado, cara. Tem uns bagulho. Acho que o Robocop original também tinha umas paradas.
Sim, sim.
De humor, assim. Mas é muito engraçado o jogo. Tinha umas coisas assim. Tipo, tem uma parte que você tá na delegacia, porra, resolvendo BO mesmo, de escritório, assim, parado. E a galera vindo de registrar BO. Aí tem um maluco que chega, eu quero me entregar. Aí, tipo, o cara é o bandido que tá sendo procurado. Ele fala que quer se entregar pra ganhar a recompensa dele mesmo.
Aí
é foda. Aí o cara tomou o copo e fala, não, filho, você vai preso. Cara, muito bom. Muito interessante.
Ah, maneiro.
É maneirinho, vale a pena. Jogar,
é que vale a primeira vez que eu vi ele, eu vi que, tipo, basicamente era... simulador Robocop puro, assim, que parecia bem travadão. Ah, tipo, ah, tu tá lá parado, tu não precisa nem de cover nem nada, tu só toma tiro, daí do nada tu mira e mata os caras. Daí pensei, pô, pode ser meio chatinho, né? Mas daí eu fui vendo no lançamento e tinha esses elementos fora, né, de, ah, só dar tirinho, de explorar a cidade, de interagir com os cidadãos e... Tem a parte da HUD também, né, do jogo, que é basicamente igual. Sim. Do filme. Pô, é... Daí fiquei, pô... Vale pelo menos dar uma conferida nesse jogo, cara.
Graficamente... Cara, o fã de Robocop deve estar muito doido vendo isso.
Sim, sim. É que é o mesmo estúdio que fez um jogo do Exterminador que já saiu, acho que uns 5, 6 anos atrás, e dizem que é muito... É um jogo meio baixa renda, assim, mas o pessoal fala que é bem fiel aos filmes e é um FPS legal, assim. Então, eles estão meio na surdina aí fazendo um jogo pica, sabe?
É.
Fora isso, tem mais alguma coisa em novembro aí?
Eu não. Nada que eu joguei.
É, pra mim, o outro que eu já até mencionei que saiu o Yakuza, e no caso, eles já estão fazendo a transferência de nome, que agora é o Like a Dragon, né? Que é um spin-off que, segundo eles, era pra ser uma DLC do 7. Aí eles transformaram num jogo, só que é um jogo mais...
Esse é aquele lá do The Man Who Erased His Name.
Pois é, daí, no caso, tu controla o Kiryu, que é o protagonista da maioria dos Yakuza, e... Aí é a história entre o Yakuza 6 e o Like a Dragon, que é o Yakuza 7. E nesse caso, tipo, ele vira... Ele tenta desaparecer, mudar de nome, ele é bem... É, tipo, isso que é Yakuza, né? É palhaçada, porque ele quer mudar o nome, daí ele é o Kiryu e muda o nome pra Joryu. Aí, tipo, ele chega nos lugares e, tipo, as pessoas... Ó, eu te conheço, não é? Daí, tipo, porra, cara, é patético, assim, o negócio. Mas é basicamente o Yakuza padrão. A diferença é que daí ele tem esse estilo de luta de agente, que daí ele manda, tipo, uma cordinha, ele tem um modo, tipo, gato a jato, assim. Ele tem uma bota de... que vai, tipo, a jato, assim, tu pode ir atropelando os caras. É Yakuza, tipo, é palhaçada. E tem um negócio da história que é legal, assim, que mostra, tipo, entre o 6 e o 7, assim, que ele tinha uma família, que ele era dono no orfanato lá, mas ele não pode mais falar com os caras porque ele não quer mais arriscar a vida da criançada, que agora não é mais criança, a maioria já é adulto, assim. Daí, tipo, o final do jogo lida com isso, assim, tipo, é uma cena mega emocionante também. E já abre a entrada que vai ser do Yakuza, o Yakuza 8, no caso, Like a Dragon, Infinity Wealth. E tem até uma demo, tipo, tem a demo inteira, assim, da parada. Eu joguei no Game Pass, dá pra... Eu não cheguei a jogar, no caso, a demo, porque eu acho que eu vou entrar de cabeça, assim, sem ver nada do 8. Parece ser um jogo absurdamente longo e cheio de coisa. Mas como, tipo, como pode dizer... Um spin-offzinho, assim, ele é bem bacana, por mais que reuse bastante coisa, e tem algumas coisas do combate que é meio escrota, assim, e apelada dos inimigos. Mas vale a pena jogar, principalmente pelo que tá no Game Pass aí, pra quem conhece a série. E eu acho que pra quem não conhece, não é um lugar muito bom, porque ele lida com muitas coisas que fazem sentido só pra quem jogou, sabe? É mais isso.
Entendi.
Mas acho que é isso.
Esse que tem a Keyson, nesse?
Isso, esse que tem a Keyson e vai ter ela no 8 também. Então, daí vale no 8. No 8 vai ter até o modelo 3D nela, que nesse aí ele só tem as filmagens dela.
Opa. Vale a pena, vale a pena.
Mas então é isso, não tem, acho que nenhum outro jogo a mencionar, se vocês querem falar de algum.
Não, pra mim fechou, então, que a gente falou.
Falei tudo bastante. Que eu queria falar.
Ah, então é aí.
Acabou agora de falar de Alan Wake, acabou, né, cara? Antes não vai chegar de manhã naquele grupo e você vai começar, pô, o Alan Wake é foda.
Ah, não, mas lançou, inclusive lançou hoje. New Game Plus, né? O New Game Plus de Alan Wake, que lança nova história, novo final. Caraca, porra, um monte de negócio novo. Então, Alan Wake... Podcast é um Wig em breve.
Pode ir. Vamos falar. Uma boa pro ano que vem, hein? Se todo mundo jogar.
Verdade, verdade.
Eu joguei o meu PC novo vai chegar, espero que eu consiga jogar nele, então vamos ver.
Vale a pena, vale a pena. Tomara.
Mas enfim, então, muito obrigado por vocês dois aí participarem, porque a gente tá nessa desfalcagem aí. O Feynman disse que não ia conseguir participar hoje também. Se fudeu, não vai poder falar das coisas dele aí. Mas valeu pelo Quint e o Belo.
Valeu.
Não, né? E é isso aí, valeu quem tá escutando. E até a próxima, que deve demorar pra caralho, que a gente tá numa preguiça do cacete de fazer isso.
É 2024 aí.
Dá pra dividir em três partes. Você pode
fazer, né? O ano que vem inteiro vai ter ele, né, cara?
Vai ter a DLC.
Pequenas pílulas.
Vai ter a DLC do Brasil.